Senhores vereadores, vereadora Ticiane, amigos que estão aqui hoje na plateia, funcionário Natal, amigos do Facebook, das mídias sociais, essa reunião daqui uns dias vai ser colocada logo após a reunião no YouTube, porque a nossa câmara queimou devido ao tempo, só vai estar funcionando aquela câmara ali que vai ser colocada depois no YouTube. Então, peço desculpa para a população que não vai assistir ao vivo, mas depois ela vai estar disponível no YouTube. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Peço ao vereador Noel verificar o livro de chamadas.
Boa noite, presidente, vereadora Ticiane, secretário Natal, todos que nos acompanham. Meu boa noite. Presidente, todos os vereadores aqui presentes assinaram o livro, acordo para a presente sessão.
Peço ao vereador professor Ederson ler uma leitura da Bíblia, ou um trecho bíblico.
Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor será sempre na minha boca. No Senhor se gloriará a minha alma. Ouçam-no os humildes e alegre-se. Engrandecei comigo ao Senhor, exaltemos o nome, o seu nome, todos a uma. Palavra do Senhor.
Coloca a ata da sessão ordinária do dia 8 do 12 em discussão com os senhores vereadores. Não havendo vereador a se pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra. Os que são contrário, que se levantem. Aprovada a ata do dia 8 do 12. Peço ao vereador Noel ler as mensagens do senhor prefeito.
Centenário do Sul, 25 de novembro de 2025. Ofício 263/2025. Senhor presidente, vimos pelo presente preliminarmente cumprimentá-lo no ensejo ao atendimento 133/2025. Indicação 119/2025. Autoria do vereador professor Ederson Barros. Enviar para o legislativo um projeto de lei conforme anexo. Para dispensa de estágio probatório para a rede municipal de ensino que já cumpriram essa exigência, em cargo docente de atribuições idênticas na rede pública. Em atenção ao expediente, a administração pública informa que nosso estatuto municipal prevê o cumprimento de estágio probatório para todo servidor que ingresse na carreira pública do município de Centenário do Sul, sem nenhuma exceção, o que inviabiliza qualquer legislação em contrário, sob pena de ferir princípios constitucionais. O nobre edil, na justificativa do projeto que juntou a título de exemplo, menciona observações técnicas de ser o mesmo compatível com a lei complementar 68.993 do Paraná, a qual foi revogada em anexo. Indicação 120 do professor Ederson Barros. Fazer estacionamento transversal na frente do Hospital Municipal. Em atenção ao expediente, a administração pública municipal, através da secretaria, informa que será feito análise quanto à segurança desse tipo de estacionamento naquela localidade. Já possuímos legislação que estabelece as zonas de uso e ocupação do solo. Indicação do vereador Múcio da Farmácia, 121/2025. Fazer ligação da luminária já existente no parquinho infantil do conjunto Adalgis, localizado na rua Isidoro Ignotti, com a rua Vertebro Liros Anoni, próximo ao Conselho Tutelar. Atenção, expediente, a Administração Pública Municipal, através da Secretaria, informa que será providenciado em curto prazo de tempo. Só para lembrar o vereador aqui, que eles, essa resposta aqui, que eles mandaram, mas o serviço já foi até executado, né, vereador? Requerimento 66/2025, autoria do vereador Musso da Farmácia. Porque o motivo do atraso de pagamento das diárias dos motoristas da saúde e da educação? Qual a previsão e regularização dos pagamentos? Atenção, expediente, a Administração Pública Municipal informa que os pagamentos já foram realizados. Requerimento do vereador Musso da Farmácia. Quantos servidores públicos estão usando a Lei Municipal 3.262/2025, que dispõe sobre a redução de carga horária do servidor público municipal, que seja pai ou mãe de pessoas com transtornos aspectos autista? Quantas servidores requereu o benefício e quantos foram negados o benefício e por que foi negado? Atenção, o expediente, a Administração Pública Municipal, através da Secretaria, informa que foram protocolados 2 pedidos pleiteando os benefícios da referida lei. Um dos pedidos já foi sendo efetivado, cumprido. E o outro encontra-se em tramitação junto à Secretaria de Origem do Servidor para análise e atendimento dos requisitos. Certo do atendimento ao solicitado, colocamos-nos à disposição para o teores esclarecimentos. Euclides Savian Júnior, prefeito municipal. Indicação 131/2025, autoria do vereador Daia Lubrificações, para que seja colocado nas escadarias do ginásio de esportes acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiente e um corrimão para que pessoas idosas tenham mais segurança para descer até a quadra. Minha atenção, expediente, Administração Pública Municipal, através da Secretaria, informo que já foi instalado a corrimão para que as pessoas tenham mais segurança para usar a escadaria. No tocante, acessibilidade, as melhorias já foram realizadas. Requerimento 69/2025, de autoria do vereador Valdir Casanova, para que tenha a publicidade das reuniões do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, para que seja publicado no site do município o dia das reuniões e que se dê ampla transparência às reuniões, abrindo para participação popular sempre. Em atenção ao expediente, a Administração Pública Municipal, através da Secretaria, informa que já está ciente do pedido e as medidas cabíveis para atendimento serão adotadas. Certo do atendimento ao solicitado, colocamos-nos à disposição para o teor e esclarecimentos. Melquis Tavinha Júnior, prefeito municipal.
Peço ao vice-presidente, professor Ederson, assumir a mesa enquanto o Rubisney não, talvez não venha hoje, para ajudar o vereador Noel a ler os ofícios. Peço ao vice-presidente, assumindo a segunda secretaria, ler os ofícios recebidos. Vereador Noel reclamou que está com a garganta raspando.
Recomendação Administrativa número 03/2025. O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, pelo seu Procurador-Geral, no exercício das atribuições consignadas no artigo 127, 129, incisos 2, 6 e 9 e 130 da Constituição da República, nos artigos 149, inciso 1 e 150, inciso 1, da Lei Complementar Estadual número 113/2025. Lei Orgânica do Tribunal de Contas, no artigo 7º, inciso 1, do seu regimento interno, bem assim no artigo 15 da Resolução número 02/2011 do Conselho Superior do Ministério Público de Contas. E artigos 21 e seguintes da Instrução do Serviço número 71/2021. Alterada pela instrução do serviço número 75/2024. Considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 23, incisos 2, 3, 6 e 8, estabelece competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para cuidar da saúde, proteger o meio ambiente, preservar construções, proteger a defesa civil e prestar assistência às populações atingidas por calamidades públicas. Considerando o dispositivo no artigo 225 da Constituição Federal, que assegura todos os direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao poder público o dever de defendê-lo e preservá-lo, inclusive mediante políticas de prevenção e mitigação de riscos de desastres. Considerando os princípios da legalidade, eficiência, moralidade, publicidade, planejamento e economicidade, artigo 37, caput, da CF/88, bem como o dever de controle e transparência da gestão pública, que devem orientar a utilização de recursos destinados à proteção e defesa civil. Considerando o aumento da frequência de intensidade de eventos climáticos extremos decorrentes das mudanças climáticas globais, tais como enxurradas, enchentes, deslizamento, estiagens prolongadas, vendavais e outros desastres, que vêm provocando graves danos humanos, sociais, ambientais e econômicos. Considerando que tais eventos demandam respostas estatais rápidas, coordenadas e desburocratizadas, a fim de garantir atendimento efetivo às populações vulneráveis e reduzir impactos imediatos e futuros. Considerando a necessidade de assegurar a celeridade do repasse e na execução de recursos públicos destinados ao enfrentamento de calamidades, evitando entraves burocráticos que comprometem a proteção de vidas e o atendimento emergencial. Considerando a situação notoriamente emergencial que se verifica em diversos municípios do Estado, exigindo uma atuação integrada e eficiente do poder público e o acompanhamento institucional do Ministério Público Brasileiro, como forma de garantir a tutela de direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis. Considerando a Lei nº 12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e estabelece a responsabilidade dos entes federativos na adoção de mecanismos permanentes de prevenção, mitigação, preparação, respostas e recuperação diante de desastres. Considerando a Política Nacional sobre Mudanças do Clima, Lei nº 12.187/2009, o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, PNANC, e a necessidade do alinhamento local com metas e instrumentos da política climática nacional. Considerando a Lei nº 14.904/2024, que institui diretrizes para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima, define governança climática e estabelece instrumentos financeiros e administrativos para a promoção da resiliência climática no âmbito local. Considerando o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPFS, número 708, 743 e 760, do dever inadiável de atuação do poder público para promover a política de mudança ao clima, assegurando a proteção das populações expostas e vulneráveis a eventos extremos, mediante ações contínuas, coordenação federativa e adequada alocação de recursos. Considerando a resolução conjunta CNJ-CNMP número 10/2024, que disciplina os procedimentos para destinação de bens e recursos provenientes de autocomposição em tutela coletiva e estabelece medidas de transparência e prestação de contas. Considerando o artigo 15º da referida resolução, que autoriza o repasse de recursos oriundos de termos e ajustamento de conduta, acordos e não persecução civil e ações coletivas diretamente à defesa civil, independentemente de cadastramento prévio para ações de combate aos efeitos de calamidades. Considerando a nota recomendatória conjunta número 001/2025, IRB, que estabelece diretrizes gerais aos tribunais de contas para a indução e fortalecimento da política pública de adaptação climática, incluindo governança, planejamento, integração de instrumentos e aprimoramento dos mecanismos de controle. Considerando o Programa Federal Adapta Cidades e demais instrumentos da União voltados a disponibilização de apoio técnico e financeiro, a elaboração de planos municipais de adaptação, mapeamento de risco, planos de contingência e fortalecimento institucional das defesas civis. Considerando a exigência e utilização obrigatória do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, S2ID, ferramenta oficial para o registro de desastres, solicitando de reconhecimento federal, validação de informações e habilitação a repasses financeiros emergenciais, considerando a competência constitucional e legal dos tribunais de contas no controle externo das políticas públicas voltadas à promoção da eficiência, efetividade, legalidade e economia da gestão pública. Considerando a responsabilidade dos tribunais de contas participarem tempestivamente da indução, da governança e do fortalecimento de práticas administrativas de gestão de riscos e integridade, conforme o eixo de controle concomitamente previsto no artigo 59, primeiro, 5, da Lei de Responsabilidade Fiscal dos Atos Normativos, ATRICOM e do IRB. Considerando que a inexistência de um fundo municipal de calamidade pública compromete a adequada organização financeira, contábil e administrativa das ações de defesa civil, fragiliza o planejamento e limita a capacidade de resposta do município diante de eventos climáticos. Considerando que a criação desse fundo constitui medida essencial recomendada pela PNPDEC, pelos tribunais de contas, pelo IRB e por órgãos de controle, garantindo segurança jurídica, continuidade administrativa e eficiência nas operações emergenciais. Considerando o disposto da Lei nº 18.519/2015, que institui a Política Estadual de Proteção e Defesa Civil, especialmente o artigo 7º, que estabelece as competências dos municípios no âmbito da proteção e defesa civil. Considerando que a Lei Estadual nº 21.720/2023, em seu artigo 9º, primeiro, determina que as transferências de recursos do Fundo Estadual para a Calamidade Pública, FECAP, sejam realizadas diretamente aos fundos formalmente constituídos pelos municípios. Considerando que a mesma lei, número 21.720/2023, institui o Conselho Diretor FECAP, responsável pela definição dos critérios de aprovação, acompanhamento e monitoramento das ações financiadas, conforme previsto em seu artigo 10. Recomenda-se aos prefeitos municipais, procuradores gerais e controladores internos e demais gestores públicos do município do Estado do Paraná, bem como aos presidentes das câmaras municipais, cabendo a esses retransmitir a presente recomendação aos seus respectivos parlamentos, que adotem as providências necessárias para a instituição, regulamentação e efetiva operacionalização do Fundo Municipal de Calamidade Pública, observados os preceitos constitucionais e legais aplicáveis, especialmente os artigos 23, inciso 2º, 3º e 6º e 8º, 37, caput 70 e 225 da Constituição Federal, a Lei Federal número 12.608/2012, Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a Lei número 4.320 de 1964, bem como a Resolução Conjunta CNJ-CNMP número 10/2024, considerando os seguintes parâmetros. 1. Institui mediante lei específica o Fundo Municipal da Calamidade Pública, instrumento imprescindível para o suporte às competências municipais relativas à proteção da vida, mitigação de riscos, respostas e desastres e assistência às populações atingidas. 2. Prever na lei de criação do fundo finalidades claras, contemplando ações de prevenção, preparação, resposta emergencial, assistência humanitária, reconstrução e infraestrutura e recuperação socioambiental. Definir expressamente as fontes de receita, incluindo, no mínimo, a dotações orçamentárias próprias do município, b, transferências estaduais e federais, c, emendas parlamentares, d, doações de pessoas físicas e jurídicas, e, recursos e condenações e acordos judiciais, f, recursos oriundos de termos de ajustamento de conduta, recursos de acordos de não persecução civil e ações coletivas, conforme artigo 15 da Resolução CNJ-CNMP número 10/2024. Transferências do Fundo Estadual para Calamidades Públicas, FECAP, nos termos da Lei número 21.720/2023. Quarto, atribuir a gestão administrativa e financeira do fundo ao órgão municipal responsável pela proteção e defesa civil, ou à unidade congênere existente, garantindo o cumprimento dos princípios da eficiência, continuidade, transparência e controle. Alternativamente, quando houver a instituição formal da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC, dos termos do artigo 7º, 27º da Lei Estadual número 18.519/2015. Esta poderá assumir tais competências, assegurando-se, em qualquer caso, a observância dos princípios da eficiência, continuidade, transparência e controle. 5. Estabelecer procedimentos de execução que garantam agilidade e desburocratização das aquisições e contratações emergenciais, observada integralmente a legislação de licitações, responsabilidade fiscal e transparência. 6º, criar mecanismos de transparência ativa, incluindo painel público, portal específico. Obrigado. Portal específico ou sessão dedicada no portal da transparência com divulgação de receitas, despesas, contratos, fornecedores, notas de empenho e relatórios periódicos. Garantir mecanismos de controle interno, social e externo mediante fiscalização pelo controle interno. Participação do Conselho Municipal de Defesa Civil, órgão equivalente. Prestação de contas periódica e encaminhamento anual ao Tribunal de Contas. Integrar o fundo dos instrumentos municipais de gestão de riscos e desastres, em especial, plano de contingência, plano municipal de redução de risco, plano diretor, PPA, LDO e LOA, Plano Municipal de Adaptação Climática nos termos da Lei número 14.904/2024. Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil, artigo 7º, 21º da Lei número 18.509/2015. Conselho Municipal de Gestão de Risco e Desastre, artigo 7º, 22º da Lei número 18.509/2015. Encaminhar o projeto de lei completo, acompanhado de exposição de motivos detalhada, demonstrando a necessidade estrutural, a urgência e o alinhamento com normas federais e gestão de riscos, adaptação climática e defesa civil. Incluir a elaboração de plano de aplicação anual do fundo, contendo metas, prioridades, indicadores, cronogramas físico-financeiros e critérios objetivos para acionamento de recursos, alinhando ao planejamento plurianual e às diretrizes da PNPDEC. 11º, estabelecer rotinas permanentes de monitoramento, mapeamento e atualização de áreas de risco, com integração entre Defesa Civil, Obras, Meio Ambiente, Assistência Social, Planejamento, conforme os artigos 2º e 8º da Lei número 12.608/2012. 12º, assegurar a efetiva governança interfederativa mediante articulação permanente com órgãos estaduais e federais e integração aos sistemas de bases oficiais de monitoramento e gestão de riscos e desastres. Deve-se observar ainda o uso obrigatório do Sistema Informatizado de Defesa Civil, SISDC/Paraná, conforme determina o artigo 7º, 19, da Lei Estadual número 18.519/2015. Vedação ao contingenciamento dos recursos do fundo, garantindo execução mínima e continuidade das ações essenciais de prevenção e resposta, em consonância com a jurisprudência do STF nas ADPFs 760 e 743. 14º, implementar sistema de indicadores relatórios trimestrais, permitindo avaliação contínua das ações, efetividade dos gastos e melhoria dos mecanismos de prevenção e a população vulnerável. Adequar o Fundo Municipal dos critérios do Fundo Estadual para Calamidades Públicas, FECAP, estruturando-o de forma compatível com os requisitos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo Estadual, conforme Lei Estadual número 21.720/2023, para facilitar o acesso às transferências obrigatórias estaduais. 17º, prever modalidades de atendimento diferenciados, incluindo apoio financeiro direto às famílias em situação de vulnerabilidade social afetada por desastres, conforme diretriz estabelecida da Lei Estadual número 21.720/2023. 18º, promover capacitação específica das equipes gestoras do fundo em conformidade com os programas estaduais de formação em defesa civil, fortalecendo a integração com a estrutura estatal e proteção em defesa civil. 19º, estabelecer rotinas de monitoramento integrado com os sistemas estaduais, utilizando ferramentas e metodologias coordenadoria estadual e defesa civil para avaliação de riscos e vulnerabilidades locais. Recomenda-se ainda que cada município constitua uma equipe técnica responsável pelo planejamento e gestão da defesa civil municipal, nela integrando profissionais de engenharia civil ocupantes de cargo efetivo, sem prejuízo da integração de outros profissionais, cuja qualificação técnicas ou atribuições do cargo sejam compatíveis com as atividades típicas da defesa civil, tais como servidores integrantes de secretarias de obra, assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais de saúde. O município promova capacitação continuada das equipes técnicas envolvidas em defesa civil, planejamento, obras, assistência social e finanças, bem como adesão a programas federais de apoio técnico especialmente adaptadas às cidades, para fortalecimento de sua governança climática, planejamento e respostas a desastres. Publique-se Curitiba, 9 de dezembro de 2025, Gabriel Guy Lescher, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas.
Obrigado, professor Ederson, de ler o parecer do Tribunal de Contas. Peço ao primeiro secretário, o vereador Noel, acho que é duas folhas só, acho que o senhor consegue, sei que o senhor está com a garganta raspando, mas o senhor consegue ler.
Centenário do Sul, 9 de dezembro de 2025, ofício 192/2025. Marlon Cruz Premoli, presidente da Câmara Municipal de Centenário do Sul, Paraná, no uso de suas atribuições legais, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, conforme pedido verbal do vereador Valdir da Silva, popular Valdir Casanova, na sessão ordinária do dia 8 de dezembro de 2025. Requer o que segue abaixo, para que se providencie o tapa-buraco no conjunto habitacional Lineu de Souza Dias. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar protesto, estima e a consideração. Marlon Cruz Prêmulo, presidente. Centenário do Sul, 9 de dezembro de 2025, ofício 191/2025. Encaminhada ao senhor prefeito, vimos encaminhar a Vossa Excelência a matéria dos senhores vereadores aprovada na sessão ordinária do dia 8/12/2025, sendo as seguintes indicações: indicação 50, indicação 169/2025, indicação 171/2025, indicação 172/2025 e indicação 173/2025. Encaminhado nessa presente data, sendo que se oferece para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar-lhe protesto, estima e apreço. Atenciosamente, Marlon do Quiosque, presidente.
Peço ao vereador Noel verificar o livro de oradores.
Presidente, 6 vereadores inscritos, começando pelo vereador Daia.
Vereador Daia, o senhor está com a palavra hoje sem tempo, porque a última sessão vai que o senhor tem que falar alguma coisa a mais. Está liberado hoje por ser a última sessão, tendo em vista que nós temos quase 50 minutos para esse prazo aí.
Primeiramente, meu boa noite, nobres vereadores, vereadora Tiziane, nosso amigo Natal, nosso amigo presente aqui, o Jacques Medeiros, ex-vereador Lindolfo, nosso amigo, Ada Lineker, assessor, deputado Cobra, aqui presente, meu boa noite. E os que nos assistem pelas redes sociais, meu boa noite. Olha só, legal. Então, gente, hoje eu vim para essa tribuna aqui, vai ser a última do ano aqui, né, a última reunião. Quero agradecer a Deus por ter me dado sabedoria, por ter chegado até aqui, né, em boa com os parceiros, parceria com todo mundo, sem problemas. Quero agradecer a todos os parceiros aqui nessa casa, presidente, nobres vereadores, vereador Tiziano, amigo Natal, pelo companheirismo, né, a gente, vereadora de primeiro mandato, estamos aqui, então, meu respeito a cada um de vocês, gratidão a cada um pela parceria, pelo apoio nesse ano, então que Deus abençoe cada um. E quero agradecer também todo o secretariado, né, que deu atenção para a gente nesse ano aí, Às vezes sim, às vezes não, mas faz parte. Né? Às vezes só de sim não fortalece ninguém. Às vezes tem que ter os não também para a gente ter entendimento, crescimento. Mas quero agradecer todo o secretário que me deu atenção, o secretário da Saúde, nosso amigo lá do pátio, todos eles que eu procurei, me deu atenção. Então, Deus abençoe cada um, Deus abençoe o trabalho deles. E estamos aqui. Estamos aqui pelo povo, trabalhando pelo povo. E vamos lutar. Vamos lutar, enquanto a gente tiver força, vamos lutar. Agradecer também o Cláudio lá, Prado também, que sempre a gente procurou ele, sempre deu atenção para a gente. Então, muito obrigado. E quero aqui agradecer o nosso povo centenariense também, que a gente está conseguindo ser uma ponte para eles. O mínimo que a gente pode estar fazendo, a gente está correndo atrás, está tentando fazer. O trabalho do vereador está aí, estamos lutando, fazendo a nossa parte. A luta é grande, mas as vitórias também são certas. Mas estamos aí, estamos na luta. Deus abençoe aí o ano vindouro que vem aí, que Deus dê sabedoria para a gente também, para a gente continuar o nosso trabalho. E é isso aí. Hoje eu estou aqui mais para agradecer e que Deus continue nos abençoando. E também não posso deixar aqui de falar de um problema sério que nossa centenária está tendo aqui com a água daquele trevo ali. É um problema sério. Graças a Deus a chuva veio. Está chovendo para todo lado, as chuvas estão intensas, as chuvas fortes. Mas ali é um problema que eu acredito que tem que dar uma atenção naquilo ali. Tem gente sofrendo, gente parando o carro ali, ó, o carro não está conseguindo passar esses dias de chuvas. Gente parando no meio da enxurrada lá. Nosso amigo lá, ó, fez um empreendimento grande lá. Comprou lá, montou a loja dele lá. A água está adentrando na loja dele. Tem vídeos aí, ó. Centenário hoje tá nas redes aí, ó, por causa de enxurradas. A água tá entrando na porta da loja do menino lá e saindo lá pro fundo adentro. Não, mas Centenário, vamos falar de Centenário. São Paulo, vamos deixar para lá. Mas é desse jeito. Todo lado tá complicado. Mas o nosso problema aqui, ó, nós temos duas localidades que tá sofrendo com água aqui, que é o nosso trevo. E a Wilson Damião lá embaixo também. Que é um problema sério também, que o povo lá vem sofrendo. Troço que foi feito errado lá atrás, hoje está as consequências aí. Eu acredito que quando foi aprovado aquilo lá, não deveria ser aprovado fazer uma casa naquela localidade. Né? Hoje está lá sofrendo consequências. E acredito que nós, como vereadores, prefeito, autoridades aí, vai ter que dar uma olhada por aquele povo ali. Ver se o que, que se pode ser feito. Né? Já está lá. O cara já está com a moradia dele lá. Ver o que, é que pode ser feito para tomar uma solução, né? Ajeitar, aliviar aquela tristeza daquele povo ali. O povo sofre. Quando o tempo forma a chuva, o povo já está sofrendo. E vamos voltar lá para o trevo. Lá no trevo, o ano passado, que foi um ano político, nessas mesmas épocas aí, ó. Aquilo lá ficou um brinco. Foram lá, uma equipe, foram lá, cortaram a tubulação lá, desentupiram. Fizeram um trabalho excelente lá, na época da campanha. Ficou bom. E agora esse ano, eu acredito que foi um pouco de falta de atenção. Falta de atenção e de manutenção, porque se tivesse ido lá, antes de vir essa chuvaiada aí, desse uma limpada naquelas canaletas lá, naquela tubulação, como foi feito o ano passado, eu acredito que esse problema seria menos grave. Porque está lá, sempre, todo mundo pode passar lá e ver, a água sempre teve aquela água ali, mas hoje está demais. Ela cresceu, aumentou aquilo ali. Então, e eu fui lá ver, aquela tubulação está entupida.
Permite uma parte?
Pois não,
presidente. Meu amigo vereador da Lubrificações. Eu também fui muito cobrado esses dias por causa daquela chuva que aconteceu. Imediatamente eu procurei o meu pré-candidato a prefeito Bertan, que está lá no pátio, e ele me relatou, eu não sabia, também não sei se é verdade, que eu não voltei lá para ver, que o DR foi lá, arrancou a tubulação, fez uma caixa bem ali onde ele arrancou a tubulação, fez a segunda caixa, não lembro se ele falou se fez a terceira. O que que aconteceu? Na primeira caixa, a altura do tubo, a água encheu e fez, virou uma represa. Aí a água voltou, porque ela não tinha como a força de descer para as outras caixas. Aí ela segurou tudo aquela água lá e foi segurando, foi feito cascata. Foi, e não desceu naqueles outros tubos que tem. Aí travou em perto do Agenor e naquela do meio. Aí onde virou aquele alagado lá. Foi o que ele me falou. Não passei lá para ver. Eu nem sabia que a DR tinha arrancado lá aqueles tubos lá e tinha feito duas, três caixas lá. Eu não sabia disso. Ele falou que justo na primeira, a caída, é muita caída, e ficou alto, a água encheu tudo assim e não deu, e segurou toda a água para trás. Ele falou que ele não pode, agora a prefeitura não pode mexer dali para baixo, que é o DR que pegou. Ele falou que não sabe como que vai fazer. Eu falei para ele, não, tem que cortar alguma coisa, outro tubo, fazer outra ligação para outro canto. Jogar para o lado, talvez joga para o outro lado também, prejudica os outros lá do outro lado. Mas ele falou que o que a DR foi feito, não foi feito certo, porque virou uma represa aquilo ali, segurou a água do tubo para trás. E se para você ver também, na hora da chuvarada, pelo amor de Deus, não estou falando mal, já vou falar, já estou até alertando aqui, que eu vi nas outras vezes quando eu estava na chefia de gabinete, quando a empresa Cocamar arrancou todo aqueles eucalipto, já vou deixar claro, não estou falando mal. A água descia, pode ver a cor da água, é um barro. No Adalgisa não tem barro, o Adalgisa é todo feito asfaltado. Aquele barro está saindo da Cocamar. Na época o Bertão e o prefeito fez reunião com o chefe da Cocamar, foi feito duas caixonas grandes lá, professor Edson, e não está vencendo aquelas duas caixas. Aquela água de barro que está saindo do terreno da Cocamar, arrancaram o eucalipto, ficou bonito, fez aquele tapete ali, ficou bonito ali aquela área deles. Mas infelizmente você pega ali, eu não sei de olho, mas eu acredito que tem mais quase 2 alqueires de terra ali. A água bate naquele limpão ali, desce com aquela água preta mesmo e suja tudo lá para baixo. Não é. Isso aí é até bom a gente mandar um ofício para o secretário Bertan e para o prefeito, para fazer outra reunião com a Cocamar, se for preciso, professor Edson, fazer mais caixa ali de contenção para segurar a água. Porque aquela água escura não sai do Adalgisa. Olha a filmagem, aquele barro que está saindo daquela localidade. Já vou deixar claro, não estou falando mal, porque eu não posso abrir a boca de Cocamar que fala que eu estou falando mal. Só essas minhas palavras.
Permite uma parte, vereador?
Pois não, nobre.
Então, o senhor levantou bem essa questão lá, só que existe uma coisa bem clara ali. Ali é o seguinte, ali é um problema crônico. Quando chove, larga mesmo. Só que tem um detalhe que as pessoas não prestam atenção. E eu já estive lá e prestei atenção. 5 minutos que para de chover, acabou a água. Some tudo. A respeito do empresário por lá de baixo, que eu sei qual que é o empresário que você está falando, eu não vou falar que é culpa dele. Mas se houve engenheiro na obra dele, a culpa é do engenheiro. Porque o empresário não caiu aqui de paraquedas, ele já mora em Centenário e ele sabe que aquilo lá alaga. O que custava levantar meio metro e aterrava e fazia o prédio dele? Não, vai fazer com a caída para baixo? Então ele queria que a água entrasse lá dentro. Então a culpa geralmente é do engenheiro, dele ou dele, porque não pode um negócio desse. Se você é um empresário, mora na cidade, já faz quantos anos na cidade, você vai construir um negócio daquele lá, já puxando a água para dentro do seu comércio, se ele levanta 30 centímetros, a água não entra nunca dentro do comércio dele. Para o resto do fundo, é só fazer uma rampa e descer, acabava o problema. Então tem gente que gosta de problema. Então, para ele se tornou um problema crônico também, ele vai sofrer isso aí a vida inteira. É o mesmo problema que eu vivo. Eu moro na minha casa, quem mandou eu fazer uma casa no buraco? Toda vez que chove, entrava na minha casa, eu não posso reclamar. Por que que eu não levantei e joguei água no nível do meio fio? Então isso serve para qualquer um. Que no outro dia um leitor meu falou para mim, está entrando água na minha casa. Eu falei para ele, está entrando na sua casa? Porque você fez a casa jogando água para o seu quintal. A minha casa está lá. Toda vez que chove entra água lá. Eu não posso reclamar. Por que que eu não levantei? e fiz no nível, da calçada. Então esse empresário aí é amigo da gente, mas o engenheiro dele deve ter pecado, ou querendo economizar dinheiro. Meio metro que ele faz resolveu o problema dele. Essas coisas também a gente tem que falar. Obrigado pela parte, vereador, tá? Só estou dizendo uma verdade. Ele causou o problema para ele mesmo, e não tem como resolver o problema dele, porque aquilo lá já é crônico, ninguém vai resolver. Obrigado pela parte.
Pois não, nobre vereador. Mas, como todo mundo sabe, o presidente falou aí, é um problema sério, presidente, que está ali. A gente não pode virar as costas para aquilo ali, virar a cara para aquilo ali, porque é grave. Futuramente aquele asfalto ali, ele vai boiar tudo ali, aquela água, naquela força rodando debaixo dele ali, ó, vai causar danos maior. E nosso amigo nobre vereador aqui também discorda um pouquinho, porque não sei até onde, né, a gente é meio leigo nisso, mas eu acredito que quando a prefeitura vendeu aquilo ali, passou para eles ali, eu acredito que para ter aprovado aquilo ali, tem que ter uma galeria pronta ali, para estar captando essa água toda, né? Eu acredito que tinha que ser mais ou menos por aí. Essa água não está descendo aí adoidada, igual ela desce, porque se tem uma galeria bem feita ali, essa água não ia estar passando na porta dele lá, igual está passando, fazendo essas artes todas. Então, meus amigos, trouxe o problema para cá, porque vocês sabem, vocês são os vereadores aí, ó, o eleitorado está cobrando, o povo está cobrando, as redes sociais estão cheias, para quem quiser ver, vídeo para todo lado aí, ó. Centenário hoje, aquilo ali tá para todo lado, nas redes sociais aí. Então, é uma preocupação minha, e um reconhecimento do que o povo está cobrando, e a gente tem que dar essa atenção. Mas, então, nós não podemos virar as costas, como eu falei, o secretário... Eu acredito que ele vai lá, vai arrumar um meio de resolver aquilo ali, enquanto tem um projeto bem feito para aquilo ali, mas enquanto esse projeto não sai do papel, a gente não pode deixar esse povo ficar sofrendo, ficar parando ali, enxurrada ali, às vezes o cara para até com a família ali, gente de fora está chegando na cidade, não consegue adentrar na nossa cidade por causa de água. Então, infelizmente, é um problema que está aí para todo mundo ver, e a gente tem que correr atrás e pedir socorro pelo povo, tá? E o mais, só agradecer a Deus por ter me dado sabedoria, e quero aqui todos centenarienses o meu Feliz Natal, um abençoado ano novo, que Deus abençoe cada cidadão de Centenário, e que Deus olhe por nós e nos ampare sempre. Essas são minhas palavras, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Daia. Vereador bem atuante mesmo, parabéns. Com a palavra, o vereador Noel.
Senhor presidente, vereadores, vereadora Tiziane, Natal, ex-presidente da Câmara aqui, Lindolfo da Silva, né, o Ada, vereador, ex-vereador. Como é que chamou? Jackson, né, o Jackson, eu esqueci o nome dele, aqui presente também, boa noite a todos. Senhores vereadores e munícipes que nos acompanham, primeiramente, né, eu quero agradecer a Deus, primeiro ano desse mandato de 2025, né, um mandato, graças a Deus, tranquilo, né, várias sessões aqui que foram discutidos, vários projetos, né, sempre... todos os vereadores empenhados a tentar sempre melhorar os projetos, porque tem compromisso com o município, tem compromisso com o povo, então isso é muito gratificante. Né, quero agradecer a Deus do fundo do coração mesmo, por mais essa oportunidade, por mais um ano que estamos encerrando, esse primeiro ano desse nosso mandato, agradecer à população de Centenário por acreditar, né, nos vereadores aqui presentes, por representar o povo, e sempre falo, o meu compromisso aqui na Câmara é com o povo, né, eu estou com o povo e meu compromisso sempre será com o povo. Para mim não tem oposição na situação, o nosso compromisso aqui sempre será voltado de interesse à nossa população. Vereador Daia, eu também não poderia deixar de falar sobre esses acontecidos durante esses dias de chuva. né, até porque a gente viu em vários vídeos, né, essas filmagens, né, o pessoal reclamando, mas a gente tem que entender, né, que esse é um problema já desde o início da nossa cidade, sempre teve esse problema, né, na outra administração foi tampada essa tubulação, né, dessa vez o Bertão foi lá, abriu, mas aí estava descendo muita água lá para baixo, estava, inclusive, foi ocasionado até um acidente, como o vereador Marlon disse, né, essa questão aí dessas caixas que foram feitas e de imediato não foi resolvido, né, que houve essa questão do pessoal da DR, mas o Bertão é um secretário que, principalmente nessa área, ele sabe o que faz. Então, tenho certeza que ele vai resolver isso daí. E o ano que vem, vereador Daia, também a gente tem aquele compromisso, né, de iniciar a obra. Eu acredito que lá para março, abril, né, já vai iniciar a obra ali do início daquele trevo, quase 18 milhões, onde será canalizado toda aquela água do Casarim, aquela água que desce para o lado de Guaraci, então será canalizada todos, né? Porque no projeto já consta isso daí. Eu sei que nós temos que cobrar mesmo, a população nos cobra e a gente tem que dar uma resposta para a população, mas o prefeito já entregou o projeto já foi aprovado, né? Acredito, já foi aprovado, vereador. Eu estive lá, eu acompanhei, e se o vereador quiser ir amanhã lá com o Hamilton, pode ir lá com o Hamilton, só não foi licitado ainda, mas já foi descido, já está no e-protocolo, né, tive o presidente da Câmara, estava junto lá também, o dia que o secretário deu carta branca, e depois já foi mandado, só está esperando para licitar, que não foi licitado ainda, mas acredito que lá para março, abril do ano que vem, essa obra já se inicia. Senhor presidente, minha palavra hoje também é curta, somente mesmo de agradecimento, agradecer a Deus, agradecer a população, e dizer sempre à população que estou sempre presente, né, e pode contar com o vereador Noel. Meu telefone, nunca mudei o meu número de telefone, sempre foi o mesmo. Estou nesse sexto mandato, meu telefone desde o início sempre foi o mesmo, atendo todo mundo, respondo todo mundo sempre quando eu posso. Às vezes a gente demora um pouquinho, vereador Casanova, responder, porque a gente também tem outros compromissos, mas nunca deixei de responder nenhuma mensagem dos meus eleitores, e estou aqui para o povo, para atender somente a vontade do povo enquanto eu for vereador. Obrigado, presidente, que Deus abençoe a todos nós, que possamos ter um final de ano cheio de saúde, cheio de paz, cheio de alegria, e que o ano que vem seja melhor ainda do que esse ano, e na vontade sempre de Deus. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Noel. Também sempre atuante também, parabéns. Com a palavra, o vereador Valdir Correia da Silva, Casanova.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, vereadora Tiziane, Natal, os companheiros que nos assistem ali, o ex-presidente dessa casa aqui, que se faz presente aqui, o Lindolfo, o Ada, praticamente irmão do Cobra Repórter, se faz presente aí, assessor do Cobra, e o nosso amigo ali, que já que tem um nome difícil de falar, e a todos aí que nos assistem através das redes sociais, meu boa noite. Eu venho hoje a essa casa, senhor presidente. Naquela reunião passada, eu acho que eu andei dando uma pincelada nas coisas que eu tinha ganhado, e eu esqueci de falar também do aparelho de ultrassom que eu tinha ganhado, e eu quero lembrar disso hoje. Graças a Deus, parece que vai colocar para funcionar. Mas Centenário do Sul está de aniversário, fazendo aniversário Centenário do Sul. E eu liguei pro Lustácio da Casa Civil, falei com o meu secretário Beto Preto e deputado federal, E eles falaram, que a gente faz com Casa Nova? Eu falei, ah, sei lá, Centenário do Sul merece um presente. Conversando com o Beto, ele disse assim, Casa Nova, estamos dando para Centenário do Sul de presente 2 carros 0 quilômetro. Então o Centenário do Sul, no seu aniversário, está recebendo 2 carros 0 quilômetro. Da Casa Civil, junto com meu amigo, parceiro, Beto Preto. Então, gente, isso nos dá uma vontade de trabalhar, dá uma vontade de correr atrás de recursos para esse município. Isso é a gasolina que o vereador precisa para continuar correndo atrás de recursos para o nosso município. Porque trabalhamos um outro dia, acho que faz um ano e pouco aí, o vereador que hoje é assessor do Cobra, disse para mim, quem não aguenta porrada e ver os outros falando mal, não pode ser vereador, você está aí para levar pancada. E é verdade, viu, vereador? Hoje eu sei o tanto que eu corro atrás para ajudar esse município, e você vê até funcionário público falando mal de vereador, dizendo que vereador nenhum vale nada. Mas não enxerga os recursos e aquilo que a gente corre atrás para esse município. As coisas que eu tenho conseguido para esse município, está tudo clara aí, diante de qualquer autoridade que seja. Está clara, graças a Deus, graças a Deus. Tenho trabalhado de verdade, não tenho brincado. Sei que tem alguns parceiros aqui que correm também atrás, corre, luta para conseguir algum recurso. Eu me lembro hoje, um companheiro que não está nessa casa aqui hoje, vereador Binei, nós indo para Curitiba atrás de um recurso que tinha uma promessa para mim. Quase fomos fechados por uma carreta, a sorte que a gente foi tirando o pé, ela foi fechando, e se fecha, nós caíamos para o lado de baixo, os dois teriam morrido. Sei que ia até alegrar algumas pessoas da gente ter morrido. Mas quando a gente chegou em Curitiba, eu consegui naquela data uma ambulância e 3 carros para o município de Centenário do Sul, que hoje está rodando aí. Hoje está rodando aí. Às vezes a gente coloca a vida da gente em risco, porque quando a gente recebe um convite a estar lá, tem que sair nem que for de barra de chuva. E aí depois eu sei que tem um povo que reza, tem um povo que torce para o vereador. Mas também tem muita gente que deseja o mal. Mas hoje eu quero despedir a minha fala, pedindo a Deus para abençoar o padre da nossa cidade, e pedindo a Deus para que abençoe todos os pastores. Todos os pastores, eles têm com eles a obrigação de rezar para o povo. E vejo aí nas igrejas evangélicas aí, pastores, obreiros, se dobrando no chão, chorando, pedindo a Deus para proteger as autoridades. Porque eles sabem que as autoridades são constituídas por uma pessoa muito importante na nossa vida, que é Deus. Ninguém está aqui se Deus não quiser. Então, se é esses que foram escolhidos para estar representando o povo de Centenário do Sul, aí o padre pede nas orações dele lá para que ore pelos vereadores, para que ore pelo prefeito da cidade, para que ore pelo juiz, pelo promotor, pelo governador do nosso estado, pelos deputados do nosso estado, pelo presidente. Toda a igreja evangélica ora e pede a Deus para que abençoe esse povo, porque está na mão desse povo aí a decisão do país, o que vamos fazer com o nosso país. Então, merece o respeito. São essas pessoas que eu quero hoje, nessa data de qual a gente vai entrar em recesso, senhor presidente. Nessa data, eu quero deixar essa coisa bem clara. Pedir a Deus que já derrama na vida do padre o Espírito Santo, que já derrama do pastor cristão,
que já derrama nos obreiros o Espírito Santo. Que mais do que isso, que a graça e o poder do Espírito Santo, e que os anjos e os arcanjos Meu muito obrigado e me perdoa o desabafo, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Casanova, que sempre teve o dom da palavra. Bonito escutar sempre você falando. O nome de Deus. A palavra, vereadora Tiziane.
Boa noite, nobres vereadores, boa noite, funcionário Natal, boa noite, presidente da Câmara, boa noite ao ex-vereador Lindolfo, ao ex-vereador Adam aqui presente, o Jackson, e a todos que estão nos assistindo pela rede social. Quero compartilhar uma conquista da saúde do nosso município. A pedido do secretário de Saúde, Rodrigo, solicitamos um recurso para aquisição de equipamentos de fisioterapia. Recebemos a confirmação do nosso secretário que os 250 mil da emenda, destinado pelo deputado estadual Soldado Adriano José, está na conta. Esse recurso será 100% investido na aquisição de equipamentos de fisioterapia. Com o dinheiro garantido na conta, daremos um salto na qualidade do serviço, de a reabilitação, reduzindo as filas e oferecendo um tratamento mais eficaz, digno para quem precisa de fisioterapia. O deputado Soldado Adriano José, mais uma vez, demonstrou seu compromisso com o Centenário do Sul. Juntos garantimos mais saúde e qualidade de vida para todos, a população. Agradecemos o deputado. Isso é um resultado de parceria da vereadora Tiziane, vereador Noel e o secretário de Obras Bertan, juntamente com o nosso prefeito Júnior Taviano. Quero desejar um Feliz Natal a todos e um Feliz Ano Novo. Este ano foi um ano de muitos desafios, principalmente eu como sou a única representante mulher nessa Câmara, mas agradeço a todos pelo apoio e muito obrigada a todos.
Obrigado, vereadora Tiziane. Com a palavra, líder da oposição, Múcio da Farmácia.
Boa noite, novos vereadores, boa noite, vereadora Tiziane, boa noite, servidor Natal, e boa noite, meu amigo ex-presidente dessa casa, Lindolfo da Silva, o ex-vereador Adam Lineker e meu amigo Jackson. Hoje eu venho aqui nessa tribuna para falar um pouco do trabalho do vereador Múcio da Farmácia nesse primeiro ano de mandato. Como é o primeiro ano, é difícil, né? Não é fácil. A gente tem que aprender como é que funciona os órgãos públicos, né? Às vezes demora, a gente pensa que é rápido e não é. Mas mesmo assim, tivemos grande conquista para o nosso município. Em parceria com o meu deputado estadual, Cobra Repórter, eu consegui trazer para o nosso município Casta Pet, que foi uma emenda de R$35 mil, que foi feita a castração dos animais aqui, de mais de 150 animais. Também consegui um kit tecnológico para a escola Irmão Osmunda, no valor de R$60 mil, onde vai fortalecer o aprendizado dos alunos daquele colégio. Também consegui, juntamente com o deputado Cobra, kit esportivo, no investimento de R$25 mil, né, que vai ajudar os professores na formação dos atletas do nosso município. Conseguimos também R$100 mil para aquisição de caçambas, para melhor atender nossa população. Né, também conseguimos R$100 mil, que vai ser destinado para o asilo, para ajudar a comprar um carro. Né. Essa conquista, além do vereador Múcio da Farmácia, tem parceria do vereador da Lubrificações e do Thiago Zoi, que é os três da oposição que estão lutando por melhorias no nosso município, e o nosso deputado Cobra Repórter está sempre nos atendendo aí. E nessa, teve outras conquistas agora no âmbito federal. Consegui que o deputado federal Felipe Francischini, juntamente com o vereador Thiago Zoi e da Lubrificações, R$450 mil para aquisição do micro-ônibus para a área de saúde. Né, já está lá com o secretário Rodrigo, já conversei com ele, e o ano que vem com certeza vai chegar aqui. E também tive uma parceria com o deputado federal Nelsinho Padovani. Aí, o Nelsinho Padovani destinou para o nosso município, através do nosso trabalho, R$100 mil para aquisição de cadeiras de rodas motorizadas, tá, que vai ser muito importante para as pessoas que necessitam dessa locomoção. Consegui também R$138 mil na área de saúde, que vai melhorar, que vai ajudar o secretário de saúde a melhorar a saúde do nosso povo. E também o ano, também ele destinou também R$100 mil para a APAE. E esse é o trabalho, do primeiro ano de trabalho do vereador Múcio da Farmácia, juntamente com meus amigos vereadores Thiago Zoi e Dai Lubrificações. Trabalhando em prol da nossa comunidade, atrás de recursos e emendas dos nossos deputados. Tem também a questão do vereador, que eu acho que é uma das principais funções do vereador, que é a questão da fiscalização. Né? O vereador aqui foi fiscalizar, este ano, fiscalizei o Hospital Municipal, que na época estava com as alas interditadas lá pela 17ª, e fiquei sabendo, fui lá, fiscalizei, cobrei, e o secretário de saúde resolveu. Também fiz a fiscalização no posto de saúde sobre as cadeiras de rodas, ou cadeiras odontológicas, que ficou um tempão sem funcionar aí. Depois da cobrança do vereador aqui, o secretário começou a correr atrás e também foi consertadas. Estive também cobrando o executivo para resolver as diárias atrasadas dos funcionários, principalmente dos motoristas da educação, que teve um atraso aí, e alguns motoristas me procurou, e eu fiz reclamação aqui nessa tribuna aqui, e depois de algum tempo foi resolvido. Também estive na linha de frente, juntamente com a Defesa Civil, no vendaval que atingiu o nosso município. Então, esse foi o nosso trabalho esse ano. Quero agradecer primeiramente a Deus por me dar as forças e sabedoria para tentar resolver da melhor forma possível e ajudar o município. Agora quero falar um pouquinho das respostas do prefeito hoje. Quero falar sobre a lei 3262 de 2025, que foi aprovada nessa Casa de Lei e sancionada pelo prefeito, que fala dos direitos na redução da carga horária do servidor que tem filho autista. Infelizmente, está acontecendo uma questão aí que não está sendo cumprida no nosso município. Teve servidor que teve que entrar na justiça para conseguir esse direito, conseguiu esse direito, e mesmo assim, o jurídico da prefeitura entrou com recurso e esse direito foi tomado da servidora. Uma vergonha. É um direito adquirido, lei aprovada nessa casa de lei, e depois que ela garantiu o direito, o executivo, a prefeitura, teve a capacidade de entrar com recurso e tirar esse direito de redução da carga horária dessa funcionária. Essa funcionária tem um filho autista, trabalha na área de Secretaria de Educação, e infelizmente a secretária pediu para o jurídico entrar na justiça para tirar esse direito dela. Infelizmente, isso não pode acontecer. E do que depender de mim, eu vou dar todo apoio a essa funcionária, a essa mãe, para reconquistar o direito adquirido dela, que existe a lei municipal e existe a lei federal. Então tem que ser obedecida essas leis. Infelizmente, não está sendo obedecido o nosso município. E também quero agradecer aqui agora uma indicação que eu fiz para instalar uma luminária lá no parquinho, no conjunto Adalgisa. Um parquinho, foi conquista do deputado Cobra, né? Só que à noite as crianças não estavam podendo usar o parquinho, e vieram várias mães me pedir essa indicação, e eu fiz, e a prefeitura atendeu, tá? Quero agradecer o funcionário Oswaldo e o Djalma, que atendeu esse pedido aí da população lá do nosso querido conjunto Adalgisa. É isso aí, nobres vereadores. Vereador de primeiro mandato, um ano, correndo atrás, aprendendo com todos vocês aqui, tem experiência. Agradeço toda a opinião que vocês me passaram, o ensinamento, né, pedindo, me ensinando qual que é os caminhos. É isso que eu quero agradecer aqui, agradeço vocês, né, e quero também desejar aqui parabenizar o aniversário da nossa cidade, que foi ontem, né, 73 anos, uma cidade bonita, que acolhe bem as pessoas, me acolheu em 2006, né, até hoje estou aqui com a graça de Deus e o acolhimento da comunidade. E é isso aí, quero desejar a todos um ótimo Natal, que Deus abençoe o Natal de cada popular de nossa cidade, e que o ano de 2026 seja melhor do que o do ano 2025. E muito obrigado, essas são as minhas palavras.
Obrigado, vereador Múcio. Com a palavra, o vereador Thiago Zói.
Boa noite a todos, munícipes aqui presentes, ex-vereador Lindolfo, ex-vereador Adam Lirik, meu amigo Jackson, Luciano, a todos que nos acompanham, meu amigo presidente desta casa, Marlo do Quiosque, meu muito boa noite, meus companheiros de trabalho, ao funcionário Natal, e sem sombra de dúvida, pessoal, a toda a população, pessoas, né, munícipes, eleitores, que estivemos juntos este ano que passou, vem passando, estamos reta final do ano. Quero agradecer a todos de coração por estar aqui fazendo parte desta equipe, no qual eu respeito e considero a cada um de vocês. Meu boa noite a todos, vereadora Ticiane. E lógico que se eu não tivesse lutado, desempenhado e ter feito um bom trabalho, eu tinha certeza que não estaria aqui no meu segundo mandato. Então, gente, quero agradecer a Deus primeiramente e a todos vocês que acreditaram no meu trabalho, né? E sem sombra de dúvida, eu nunca poderia estar aqui se não fosse por vocês. Então, sempre acreditei em Deus, em pessoas que estão do meu lado. Sempre respeitei para se dar o respeito e ter o respeito a todos, né, que é o importante de toda a carreira de um homem, de uma mulher, é ser digno, ter honra, dignidade, e sem dúvida ser uma pessoa leal. Quero agradecer também ao deputado estadual Cobra Report, por nos ter nos amparado nessa linda, bonita cidade Centenário do Sul, que ontem completou 73 anos, deputado sempre atuante, nunca deixou a desejar aos munícipes, se tornou um cidadão honorário na nossa bonita cidade e desencadeou várias conquistas através de mim, aos vereadores passados que esteve nessa casa, Adam, Ismael, junto hoje com Múcio, Daia, conseguimos várias conquistas que nem o vereador Múcio havia dito aqui, não vou repetir novamente, vou ser breve. Então é isso aí, o trabalho do vereador é isso aí, trazendo ônibus, ambulância, 100 mil para comprar o carro no asilo, caçambas e etc, pessoal. Parque lá no Ventania, que todos sabem que foi uma conquista, vereadores anteriores, Adam Ismael e vereador aqui presente, Thiago Zói. Então, sem sombra de dúvidas, é isso aí que a gente tem que representar a nossa população. Dever, honra e dignidade, principalmente aos munícipes. Porque são vocês que colocaram a gente aqui, e são vocês que têm todo o direito de ligar qualquer hora do dia ou da noite, assim como eu tenho atendido a todos os meus munícipes, a todos os meus eleitores e a toda a população de Centenário do Sul. O meu muito obrigado a todos, quero desejar a todos de coração um feliz Natal, um feliz Ano Novo, e que a paz possa reinar neste ano que vem, em 2026. Obrigado a todos, sejam muito felizes com suas famílias, neste clima natalino. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço que o senhor me cedeu e a todos aqui presentes novamente.
Obrigado, vereador Thiago Zóio. Eu também quero deixar registrado também a população centenariense, né? Minha gratidão por toda a população, por todos os moradores de Centenário do Sul, né? Dizer que pode contar sempre com o vereador Marlon, estarei à disposição. Também quero agradecer a toda a Câmara Municipal de estar do meu lado. Eu sei que não é fácil, eu não sou fácil, eu tenho meu jeito de ser, peço compreensão para todos e agradecer mesmo, cada um de coração, de uma forma ou outra, sempre falou palavra para me ajudar, para me engrandecer, para mim sempre procurar o melhor. Também, Múcio, eu quero falar um pouco desse projeto do autista, que esse projeto é de minha autoria. Quando eu fui protocolar esse projeto, enviei para o prefeito. Falei, prefeito, dá uma lida aí para dar uma olhada nesse projeto, é um projeto bom. Eu sempre estou na frente dos projetos dos autistas, né, que a gente sempre teve nessa luta dos autistas. E ele falou, Marlon, é uma boa mesmo, aqui na nossa prefeitura tem poucas mães, né? E é o mínimo que a gente pode fazer, né? Dar um pouco de conforto para as mães, para as crianças, né? Para ser bem cuidada, né? Aí a lei foi aprovada, se eu não me engano, a primeira pessoa que pediu o vereador Noel para fazer uso dessa lei foi negada. Foi a servidora da educação. Naquela ocasião, naquela época, ela me procurou, falando que a secretária da Educação tinha negado o pedido. Ela pedia por escrito, não foi entregue por escrito o pedido do negado. Falou que não tinha jeito, mandou apresentar a documentação da criança. Pediu para entregar. Foi a secretária, sim, professor. Ela me falou que foi a secretária que negou. E ela foi lá conversar com ela, ela falou que não podia dar o documento. Só um minuto que eu estou falando. Só um minuto. Isso aí atrapalha. E estou aqui para defender, eu falei para ela, eu não sabia, vereador Musco, que ela tinha entrado na justiça, eu por mim, ela parou de mandar mensagem para mim, eu achei que estava tudo certo. Aí, há uns 2 meses atrás, o senhor discursou falando, eu falei, será que é outra pessoa? Porque a menina nunca mais me procurou. Aí quando foi essa semana, ela mandou para mim. Abismada, né, que foi a própria secretária que levou dentro da sala, ela lá cuidando das crianças, levou o papel para ela, que ela tinha que voltar imediatamente a trabalhar. Né, eu fiquei arrasado mesmo, porque, sei lá, vereador Noel, parece que minhas coisas aqui nessa casa é tudo turrado, tudo não dá certo. Rapaz, esse ano foi brabo pro meu lado, foi brabo, foi brincadeira. De sorte que eu tive amigos aqui dentro, até o próprio professor conversou comigo, o vereador Tiziano na época, o vereador Casanova falou muito, principalmente o vereador Noel, deu muito apoio para mim não fazer nenhuma cagada, né? Eu só tenho a agradecer aos amigos, porque sempre me ajudou. Mas eu fiquei pensando para essa semana, eu falei, não pode uma coisa dessa, gente. Um município que tem tanta, tantas pessoas foi chamada agora no final, não conseguia se adaptar para dar lá a parte da tarde ou a parte da manhã para uma mãe cuidar de uma criança. Agora eu estou falando do prefeito, Júnior Tavian. Ele é o gestor. Ele tinha que ter chegado e falar, não, a lei eu aprovei. Essa lei, aí a resposta do jurídico foi que não sabia dessa lei. Como que uma lei foi aprovada e não passou pelo jurídico para sancionar essa lei, o vereador Noel? Diz a mãe, que falou para mim que a justificativa, que pediu o mandado de segurança, acho que foi o mandado de segurança da lei, que não sabia dessa lei. O jurídico da prefeitura, cara. Eu falei, não, eu falei para a mãe, falei, mãe, é um meio que eles usaram ali, de uma forma para tentar derrubar isso aí. Né? Eu comentei com a mãe também, eu vou ser sincero aqui, que eu falei para ela que eu achava que ela tinha dado certo, que talvez não precisava ela ter entrado de imediato com esse processo, Múcio. Se ela tivesse me falado, Marlo, foi negado mais uma vez. Eu tinha chamado o prefeito para conversar, convidado a base toda, todos os vereadores, falava, mas poxa, a primeira pessoa que pediu foi negado. Né? Vamos e entrar numa conversa, mas foi o que eu falei para a mãe, agora que está judicialmente, não tem muito o que a gente fazer, a gente tem que cobrar. Né? Tomara a Deus que está lá em Curitiba, que ele deu essa decisão para votar de imediato, mas o processo está correndo. A mãe falou para mim que o processo está correndo, tomara a Deus que ganhe na justiça, que isso aí sirva de exemplo para todas as pessoas entrar. Talvez podia ter acontecido em outra área. Né? Infelizmente aconteceu na educação, foi negado. E fazer o quê? A gente tem que falar aqui. Aconteceu o problema. Né? Falei para ela, talvez se tivesse falado para mim na época que não estava tendo êxito, talvez a gente tentava, entre os vereadores, conversar com o prefeito, né, vereador Noel, para conseguir isso aí. Mas infelizmente, fazer o quê? Foi...
Vereador, você consegue uma parte?
Uma parte, vereador Edson.
Não, eu acho que é importante essa lei, apesar do senhor ter feito a indicação a nível municipal, mas essa lei já é a nível federal, né? Já existe essa lei a nível federal. É importante deixar bem claro que o município Centenário do Sul tem um recurso humano. Toda tramitação que ocorre nessas questões, a Secretaria de Educação não tem o recurso humano. O recurso humano do município é no município. E eu, mais do que ninguém, eu sou favorável a atender as demandas das pessoas que têm essa necessidade. Conversando com a Secretaria de Educação, sempre se mostrou assim, à disposição de atender. Mas tem coisa que transcende a competência do secretário. Não é a secretaria. Ela não tem amplos poderes com relação aos recursos humanos. E o vereador aqui falou propriamente, está certo. De repente, se tivesse, né, a gente procurado a gestão, procurado o vereador, que é autor da lei, de repente poderia ter ajustado melhor. Né? E eu sou favorável que ajuste. Mas essa questão, quando judicializou, realmente impediu que a coisa caminhasse da forma que é desejada. Então, a partir do momento que judicializou, envolveu o jurídico do município e eles entraram, né, e eles foram responder à judicialização. Mas é importante deixar claro que é uma lei importante para o nosso município, a gente é sensível às mães, mas não pode personificar isso à Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação não tem IRH. Então, se a Secretaria tomar uma decisão contrária ao que prevê o recurso humano do município, ela responde também. Então, toda essa tramitação é através de recursos humanos. Não podemos personificar isso na figura do secretário. Obrigado, vereador.
Obrigado, professor Ederson. Eu quero que peço ao servidor Natal e à doutora Daiane que elaborem um ofício solicitando informações. Se foi o RH que negou, se foi os advogados ou se foi a Secretaria da Educação. Se tiver de algum documento, enviar todos os documentos para a gente estar, para a gente saber e enviar cópia do processo também, judicial, para ver como que foi a resposta, né, para que todos os vereadores tenham ciência do que aconteceu. Eu estou falando o que a mãe me falou. que quem foi entregar agora para ela voltar imediatamente foi a secretária da educação. Infelizmente foi o que aconteceu, não foi o RH que foi levar para ela, foi a secretária da educação. Assim a mãe me relatou, né? Se nós temos um RH, nós temos um corpo jurídico, né? Tinha que ser eles, igual o senhor está falando, que foi o RH. O senhor deixou claro que foi o RH que tem o RH para isso. Mas tem aqui também, essa mãe tem o meu apoio, todas as mães e pais de autista têm meu apoio para brigar por essa causa, sempre briguei, sempre lutei, e estou à disposição para conversar com a secretária, sempre ela conversa comigo, sempre eu peço alguma coisa, ela me fala, eu sempre quando eu tenho alguma dúvida eu falo com ela, né? Eu acredito que essa semana eu vou mandar uma mensagem para ela para me explicar o que aconteceu realmente, né? Porque eu escutei a mãe falar, agora eu quero escutar o outro lado também, né? E esses ofícios aí para a gente ter documentado, né? No mais, eu quero agradecer a todos os vereadores que esteve com a gente esse primeiro ano, né? Esse ano que foi também um aprendizado para a gente, bastante coisa a gente aprende, não é que a gente está no quarto mandato e a gente aprende, principalmente com o vereador Daia, né? Que muitas coisas simples, fácil de resolver e de vez em quando não consegue resolver. Esse bordão vai ficar, vereador Daia, colocar no santinho do senhor. Aqui é coisa simples e fácil de resolver. O Múcio também, meus parabéns também, primeiro mandato, trabalhou certinho, trabalhou conforme manda a oposição mesmo, ser duro na hora de cobrar e ser maleável na hora de falar que está tudo certo. Muitas vezes o senhor e o vereador Daia pegou a tribuna também para parabenizar. O vereador Tiago, segundo mandato, amigão da gente também, parceiro querido, professor Ederson também, tá primeiro mandato, se Deus quiser, continue bastante, junto com nós, eu e ele no PDT, fazendo um ótimo trabalho aí na frente da população. A vereadora Tiziane, primeiro mandato também, que Deus abençoe. Vereador Casanova, também, segundo mandato, experiente pra caramba. É um cara que eu aprendo muito com ele, principalmente em busca dos recursos. Ele sabe onde ele vai dar enxadãozada e tirar o recurso. O vereador Noel nem se fala. O vereador Noel é meu parceirão mesmo. É meu que tem a ver que eu nem estou sabendo o que está acontecendo. Ele fala, tal coisa vai acontecer, toma cuidado. Tal coisa assim, isso aqui, Marlon, tem que ver tal coisa lá com o prefeito, não está vendo. Vão lá comigo conversar com o prefeito. Obrigado, Noel. O vereador Binei, que mandou mensagem para mim, que teve que se ausentar, problema de saúde com a família, né? Mas também mandou passar para vocês também um Feliz Natal, um Ano Novo repleto de saúde para todos os vereadores, né? Então, é só agradecer mesmo, gratidão. Tem hora que a gente fica nervoso por algumas coisas, né? Todo mundo aqui deve ter ficado nervoso, mas esse é o papel nosso, ficar nervoso no outro dia, passar uma régua e partir para a próxima batalha, né? No final daqui da reunião, tem um coffee break aí para nós vereadores, para toda a população que está aqui hoje no plenário, para a gente tomar um café de comemoração esse ano aí. Passamos para o expediente, senhores vereadores. Temos o projeto de resolução 009 de 2025. A súmula altera a redação do capítulo 73 da resolução 002 de 31 de dezembro de 1990. O Regimento Interno da Câmara Centenário do Sul, Estado do Paraná. Artigo 1º. O caput do artigo 73 da Resolução 002, de 31 de dezembro de 1990, do Regimento Interno, passa a vigorar nas seguintes redações. Artigo 73. As sessões ordinárias serão semanais, realizar-se às quinta-feiras, às 7 horas da noite. Esse projeto de resolução entra em vigor na data de sua publicação. Todos os vereadores assinou: professor Ederson, Marlon do Quiosque, Noel de Moura Neto, Múcio, Messias Lima, Pereira, Aldair, Cordeiro Xavier, Rubens Ney Aparecido da Silva, Tiziane Meneghetti Bazeto, Tiago Alves da Silva e Valdir Correia da Silva. Esse projeto está em primeira discussão. Não havendo vereadora se pronunciar, lá em votação. Se favorável, permaneça como se encontra. Se contrário, que se levanta. Coloco o requerimento verbal no artigo 104 do Regimento Interno. Dispensa interciso e exclusão na ordem do dia. mediante requerimento verbal ou escrito pelo presidente da Câmara. Esse projeto de lei está em votação. Esse requerimento está em votação para a gente votar a segunda votação hoje desse projeto. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado. Logo em seguida estarei convocando e abrindo uma sessão extraordinária para votar esse projeto para a gente encerrar todas as pautas do ano. Passamos para o expediente dos senhores vereadores. Temos a indicação número 174/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo pelo setor competente fazer uma canaleta pluvial no prolongamento da rua Prefeita Aparecida Ferreira Lima. Como se passaram alguns meses, desde março de 2025, ao qual o planejamento do prazo de execução da obra, solicitação da indicação 050/2025 na Câmara Municipal. Vereadora Tiziane, autora da matéria, está com a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Os moradores me procuraram sobre a respeito desse problema lá. Na verdade, eu fiz essa indicação em março e não foi atendida até o momento. E eu acho que, com esse tempo, é uma falta de respeito com as pessoas, né? Os moradores lá, é uma situação muito complicada, aqueles buracos, chove, fica aquela aguaceiro tudo empoçado. Então, eu peço que o nosso executivo dê uma atenção especial para essas pessoas lá.
Conceda a parte, vereadora.
Conceda a parte.
Muito obrigado. Vereadora, isso aí é um problema sério no nosso município. Eu também tenho várias indicações aqui para arrumar buraco, é onde está o asfalto, não está legal. Né? E toda vez a resposta que vem do executivo aí, da secretaria, é que não tem material. Vai abrir licitação. E se passa meses e meses e nunca é feita a licitação, não chega material e nós vereadores aqui fica cobrando e ninguém resolve. Né? Que nem a nobre vereadora aí falou, cobrou em março. Né? Eu tenho também cobrança aqui de abril, agosto, né? E até agora nada. Então já passou da hora do responsável aí fazer uma licitação para comprar esse material, porque o nosso município tem vários lugares aí que está precisando de arrumar o asfalto aí. Obrigado pela parte, vereadora.
Concede uma parte, vereadora?
Sim.
Vereadora, esse problema já vem se agravando há muito tempo. Mandato passado também cobrei, devido aos munícipes ali naquela localidade, pessoas que têm casa ali, que moram ali. O mandato passado, não tinha como entrar com os carros ali. E se lembrar no que vem acontecendo lá no nosso, está certo que lá no Trevo já é um troço que nem o vereador falou, está crônico, né? Mas se deixar, vai acabar ficando daquele jeito lá. Porque é uma coisa simples de resolver isso aqui. Esse aqui é simples, sem sombra de dúvida. É simples, é fácil. Lá é um problema que vamos lutar, vamos conseguir vencer. Mas esse já tem mais de 4 anos, 5 anos que eu estou aqui. Né? Segundo mandato, Tiziane cobrando, eu cobrei o Múcio. Acho que todos aqui já deram atenção àquela localidade ali. Pessoas não conseguiriam sair nem com os carros. Vamos ver se agora a gente cobrando... vereadores da base, vereadores da oposição, se vão resolver essa situação. Meu muito obrigado pela parte, vereadora.
Sim. Essas são minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Essa indicação está em discussão. Não havendo vereadora se pronunciar lá em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovada a indicação 174, de autoria da vereadora Tiziane. Temos a de 175, de autoria do vereador Casanova. Indica deixar 2 espaços para cadeirante próximo às portas laterais do ginásio de esporte. Vereador Casanova, autor da matéria, está com a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Senhor presidente, a gente tivemos um grande evento aí da formatura, inclusive meu neto foi um deles.
E chegando lá, eu vi que a rampa de acesso ao cadeirante, ela fica no canto. E quando chega, está tudo tampado de gente ali, além de ser um lugar praticamente isolado. E a gente sabe muito bem que o cadeirante, ou autista, qualquer que tenha essas deficiências, tem que ter prioridade. Se ele chega na porta, naquela porta do meio ali, já encosta ali numa rampa para ele ficar, ele vê tudo. Então a gente tem que priorizar isso daí. E eu fui chamado a atenção pelo um pai de um cadeirante que estava lá, que não estava conseguindo colocar o filho dele, além de ser bem isolado. Peço que os senhores, às vezes a gente vai nos lugares, a gente não observa, mas eu peço que os senhores, um dia que falar, observe bem o que eu estou falando. E aí eu falei, você está certo. Já liguei para o prefeito na hora, falei, prefeito, está acontecendo isso, isso, isso. O prefeito falou para mim, beleza, está certo. Então o cara chegou naquela porta, já não vai empatar em nada, porque a rampa é para dentro, não é para fora. Então eu acho que a gente tem que dar um olhar para essa aí, peço aos companheiros que votem favorável, e também peça que o prefeito venha atender essa indicação. Só essas as minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Essa indicação está em discussão. Não havendo vereador a se pronunciar, lá em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra. Os que são contrários, que se levantem. Aprovada a indicação 75 de autoria do vereador Casanova. Quero deixar meu abraço também para o ex-vereador Adam Lineker, para o presidente vereador Lindolfo, que se Deus quiser daqui a uns dias estará lá no Detran. Parabéns, meu amigo Lindolfo. Temos a indicação 176, de autoria do Daia Lubrificações. Indica desentupir a boca de lobo da Avenida Vanderlei Antunes de Moraes, esquina do Sicoobi, nas proximidades do número 435. Vereador Daia Lubrificações, o autor da matéria está com a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Então, gente, ali, ó, apesar de muitas chuvas, mas ali é um bueiro que está entupido já faz tempo já. Outras chuvas atrás, eu via o problema, mas fui deixando passar o tempo. Né? Até achei que alguém fosse trazer para cá, alguém fazer alguma indicação. Mas como não foi feito, eu resolvi trazer, que é uma boca de lobo ali na avenida, tem próximo ao mercado grande, supermercado Damasco ali, tem a loja na esquina. E essa boca de lobo ali incomoda a mulher que tem a loja na frente ali. Para aquela água ali. E é uma coisa fácil. Simples. Coisa simples de resolver. Não tá entupimento lá, mas a água está descendo lentamente, mas está. Então, se deixar entupir de vez, aí vai ficar difícil. Aí não vai ser uma coisa simples, vai complicar. Mas já que está ali, está fácil de resolver. Vai ter um caminhão aí, um caminhão bom aí, né? Que foi adquirido pelos nobres aí. Eu acredito que com aquele caminhão lá, faz uma limpeza legal ali. Pelo menos ajuda, né? Ajuda bastante. E quando eu falo em coisa simples, voltar um pouquinho para trás lá, como nós falamos do bueiro lá atrás, lá que o carro tinha caído dentro lá, no São José Tadeu, lá no conjunto. Falei que era uma coisa simples, fácil de resolver, e foi mesmo. O cara foi lá, com a máquina, colocou a tampa em cima, está lá, ó, acabou o problema. Como falta locomover a caixa um pouquinho do lado lá, mas a tampa está lá, colocada, no coisa simples, fácil resolver, e resolveu. Obrigado pela atenção do secretário, né, que foi lá resolver a parada. E esse aqui também, na avenida ali, ó, é um problema que está lá para todo mundo ver. É uma atençãozinha. Essas são minhas palavras, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Daia. Essa indicação está em discussão. Vereador, no dia 3 de março de 2008, eu inaugurei a papelaria Centenário. No dia 1 de janeiro de 2009, eu assumi a vereança. 4 anos pedindo para desentupir aquele bueiro. Entrou o Luiz Nicasso, conversei com ele, com o Marquinhos, na época. Foi lá, arrancaram aquela terra, tudo que tinha ali, e jogava a água fazia assim. Aquele, resumindo, é tudo entupido ali. Não tem, ela não consegue a água sair para baixo. Tentaram desentupir, na porta da papelaria também arrancaram lá a grade, Foram com cavadeira lá, foram tirando aquela bagaceira, foram da papelaria ali, dali desce pro tubão, até lá na rua Londrina. É tudo entupido aquilo ali. Tomara que agora, com o nosso secretário Bertan, né, com a pessoa competente aí que está com gana tudo nos olhos aí para frente, que ele vai lá e consiga fazer isso aí. Mas eu passei 4 anos pedindo, não fui atendido em nada, né, porque era oposição, né, aquela administração. Nem olhava, olha, a água fazia igual lá no Rômulo, fazia aquela aguaceira, eu ia até perto do mercado assim e ficava parado ali. Mas o senhor está de parabéns, tomara, vou até cobrar pessoalmente ao nosso secretário Bertan para dar uma atenção ali, que isso aí, até eu quero ver aquela água descendo, que eu nunca vi aquela água descer. Parabéns. Essa indicação está em discussão. Não havendo vereador a se pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra, os que são contrários que se levantem. Aprovada a indicação 176 do vereador Daia Lubrificações. Temos a moção de parabenização número 15. O vereador infracinado com assento na Câmara nos termos regimentais em regime de urgência em ouvindo o plenário requer o poder legislativo. Eu envio uma moção de parabenização para a senhora Sueli Marconi, Evanucci Lopes, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Vereador Noel de Moura, autor da matéria, está com a palavra. Pela ordem, vereador Noel.
Presidente, primeiramente, também agradecer e parabenizar o secretário Fivo, da Parabólica, né, nosso secretário dessa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, porque o secretário, primeiro tem que começar pelo secretário, porque é ele que acompanha todos os serviços e cobra dos seus servidores que ali trabalham, né? E essa secretaria hoje, ela está demonstrando assim uma transparência muito grande e uma vontade muito grande, né, de não deixar ninguém desempregado, né, aqui na cidade de Centenário do Sul. Às vezes muitas pessoas questionam, mas os empregos, a maioria são fora. A gente sabe, a gente conhece, senhor presidente, né, que nossa região aqui tem essa dificuldade de geração de emprego, a qual a administração, juntamente com a Câmara de Vereadores, tem trabalhado muito para sanar cada vez mais a falta de emprego da nossa cidade. Né? Mas hoje a gente acompanhando essa secretaria com a servidora Sueli Marconi e a Vanucci Lopes, a gente tem visto aí, né, que o nosso município, eles estão sempre em primeiro lugar aqui na cidade de Centenário do Sul, né, no ranking aqui do Cine, né, sempre destacando, sempre em primeiro lugar, dos 23 municípios. Né, então, isso é muito importante. Eu gostaria só de ler a justificativa aqui, que referente à nossa agência do trabalhador aqui de Centenário do Sul, que é o primeiro lugar no ranking de 23 municípios dessa regional. Então, a gente, nessa região de 23 municípios, já há muitos meses a gente aparece como no primeiro lugar aonde a cidade de Centenário do Sul tem deixado a Centenário, com essas duas funcionárias, sempre em primeiro lugar na geração de empregos do município e emprego também das cidades aqui da região. Estava vendo aqui, as empresas, aqui de Centenário, todos que passaram pelo Cine, dá quase 50 empresas aqui dentro do nosso município. Né, e as empresas fora também, né, que tem funcionário, que tem mão de obra de Centenário trabalhando, né, aqui dá para... Eu estava vendo essa relação aqui, que vai um ônibus para Londrina do supermercado Mufato. Tem mais mercado Super Gulf também de Cambé, que vai mais um ônibus. Alto Alegre, Santo Inácio. Cocal de Narandiba. Umói de Sandorvalina. Jaguapitã, Jagua Frango de Jaguapitã. GT Foods de Maringá, JBS de Santo Inácio, JBS de Rolândia, Granja Arança de Jaguapitã, Lar de Rolândia, Padeiro de Colorado, Cocamar de Santa Fé, e mais motorista, mecânico, técnico de enfermagem, que também trabalha em Jaguapitã. Então é gratificante, é mais do que merecedor a gente homenagear a Agência do Trabalhador, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, por estar acompanhando e atendendo a demanda do nosso município de Centenário do Sul. Então, parabéns ao secretário Fio, parabéns a Sueli Marconi, a Vanucci Lopes, pelo serviço prestado juntamente à comunidade de Centenário do Sul. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Noel. Essa moção de parabenização está em discussão. Não havendo vereador a se pronunciar, lá em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Os que são contrários, se levantem. Aprovada a moção de parabenização número 15. Passamos para os requerimentos. Temos um requerimento da vereadora Ticiane. Requer, através da Secretaria da Educação, uma confirmação e detalhes sobre a distribuição de uniforme para todos os alunos da rede municipal de ensino no início do ano letivo, de forma específica. Primeiro, se haverá distribuição de uniformes para todos os alunos da educação infantil, ensino fundamental da rede municipal? Segundo, a data exata ou período previsto para entrega em todas as unidades de ensino. Terceiro, a quantidade e os tipos de peças que serão fornecidas por aluno. Exemplo, duas camisas de manga curta, uma calça, um agasalho e uma bermuda. Quarto, o processo de entrega será na escola e a forma de medição ou escolha dos tamanhos. Justificativa. A entrega do uniforme escolar representa um grande alívio financeiro às famílias de baixa e média renda do município. A informação prévia confirmada permite que os pais se organizem e evitem gastos desnecessários com a compra de roupas que seriam substituídas pelos uniformes. A garantia da entrega é um compromisso da administração pública com o direito social à educação e com o combate da desigualdade, removendo uma barreira econômica para permanência e frequência escolar. O uniforme promove a igualdade entre os alunos, minimizando as diferenças sociais e econômicas dentro da sala de aula, o que contribui para um ambiente escolar mais focado na aprendizagem. O uso do uniforme com brasão ou identificação da escola é uma medida essencial de segurança, facilita a identificação dos estudantes da rede municipal, tanto dentro quanto fora do ambiente escolar, e auxilia a prevenção e evasão na proteção de eventuais emergências. Vereadora Ticiane, autora da matéria, está com a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Esse requerimento que eu fiz é porque todos os anos, todos os moradores, pais, questiona sobre a entrega dos uniformes, né? Que certamente o certo é ser entregado no começo do ano letivo. Aí, às vezes, fica alguns sem entregar porque o tamanho não dá certo, ou às vezes não vem a quantidade exata. Então, assim, é uma coisa que é muito importante e muitas pessoas questionam. Então, assim, eu peço que o Executivo e a Secretaria de Educação dê um olhar especial, né, para os alunos e para os pais sobre os uniformes. Essas são as minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Esse requerimento número 89, de autoria da vereadora Tiziane, ainda está em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Múcio.
Eu quero aqui parabenizar a vereadora, né, por esse requerimento. É muito importante os pais dos alunos saber a data exata que vai receber esse uniforme, porque esse ano mesmo aconteceu aí de alunos receber, aí depois não recebeu, aí parou, teve problema de licitação, se eu não me engano, e teve, se eu não me engano, teve entrega no meio do ano. O ano letivo começa lá em fevereiro, então teve alunos que ficou aí praticamente 4, 5 meses sem uniforme. E dessa forma aqui, a secretaria já vai poder colocar a data exata, o dia certinho, para entregar esses uniformes, que as crianças usem o uniforme o ano inteiro, desde o começo. Parabéns, vereadora. Essas são minhas palavras.
Peço a palavra, presidente.
Essas são minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, vereador Múcio. Esse requerimento está em discussão.
Essa palavra, presidente.
Pela ordem.
Realmente é importante, né, entregar esses uniformes logo no primeiro dia. Mas eu entendo também que a Secretaria de Educação também passa por uma demanda com relação ao processo licitatório, que às vezes pode incorrer, né, como o vereador aqui informou, de atrasar. Acredito que nós tínhamos que buscar soluções, né, o prefeito, através da secretaria, através do setor competente para fazer essa licitação, de entregar esse uniforme no dia. No dia, assim, no início do ano letivo. Mas, como já foi informado, já foi feito o requerimento aqui nessa Câmara, todos os alunos receberam uniforme esse ano. Né? O que aconteceu foi que eles entregaram no final do ano letivo, já valendo para o próximo ano. Acredito que é um gargalo com relação a isso aí. A gente enfrenta essas demandas, quem é gestor escolar, quem acompanha, tanto a escola privada no fornecimento do uniforme, quanto a escola pública, tem esse entrave realmente. Então é uma coisa que a vereadora Tiziane colocou e que deve ser observado prontamente ali para o setor competente. Mas também nós temos que entender que esse setor competente passa por outras secretarias. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Esse requerimento ainda está em discussão. Acompanhando o requerimento da vereadora Tiziane, quero solicitar um ofício. Se tem um processo licitatório em andamento referente aos uniformes escolar o ano 2026, se está em andamento, enviar a cópia da licitação. Esse requerimento ainda está em discussão. Não havendo vereadora se pronunciar, lá em votação. Se favorável, permaneça como se encontra. Os que são contrários, se levantem. Aprovado o requerimento 89, de autoria da vereadora Tiziane. Temos o requerimento 90, de autoria do vereador Noel de Moura Neto. Ele requer ao Conselho Municipal do Fundeb, do Controle Interno do Município Centenário Sul, o que segue: a criação de uma norma através da resolução que obrigue ou ateste de forma de cada motorista responsável pela condução de veículo de transporte escolar, para que cada manutenção dos veículos por meio de checklist, laudos de vistoria ou termos de responsabilidade, que permitirá um acompanhamento mais eficaz e transparente das condições da frota, prevenindo acidentes e garantindo a regularidade do serviço. A publicação do ato normativo, portaria, decreto ou instrução normativa, que estabeleça a obrigatoriedade do ateste da manutenção por parte dos condutores, que a cópia das normas dos atestes da manutenção seja disponibilizada para o acompanhamento e fiscalização do CACS Fundeb. Vereador Noel de Moura, o autor da matéria, está com a palavra.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem.
Senhor presidente, pedi esse requerimento aqui, até porque eu vejo assim de grande utilidade essa criação dessa norma através dessa resolução, que obriga a cada motorista, presidente, como antigamente a gente fazia, eu não sei se hoje é feito dessa forma, mas eu como vereador eu tenho que acompanhar, né, até porque recebi algumas reclamações, e por isso hoje estou apresentando vários requerimentos, para que depois eu possa dar uma resposta, né, a esses funcionários que me indagaram alguns dias atrás, e eu fiquei depois de acompanhar essas documentações e poder passar para os motoristas. Porque geralmente, hoje é de forma mais diferente, né? Antigamente a gente não tinha nenhum mecânico no pátio, né? Então ficava tudo mais difícil. E hoje a gente tem dois mecânicos no pátio, mais praticamente um ajudante lá que faz quase serviço de mecânico também, que é o Geraldo. E mesmo assim a gente sabe que a demanda é vários ônibus da educação, é vários veículos da gestão que passa pelo pátio, e muitas vezes a gente sabe que não consegue atender todos os consertos, né, que tem de todos os veículos do município. Né, e a criação dessa norma também, o motorista vai ficar responsável, principalmente chegar esse mês de dezembro, vereadora Tiziane, dele pegar lá o seu caderninho, né, ele é o motorista que está dirigindo o seu veículo, né, o ano todo, então ele sabe cada defeitinho que às vezes não conseguiu fazer esse reparo durante as aulas dos estudantes, e às vezes vai deixando uma coisinha, outra, sempre para o final do ano. Então isso vai ser muito importante, porque ele vai fazer um relatório de todos os defeitinhos que não conseguiu resolver durante o ano, e vai fazer no mês de dezembro, janeiro, que é o mês de férias, né, que é o mês de fazer esses pequenos reparos. E essa criação dessa resolução, que cria essa norma de ateste de manutenção, ela também deverá, né, ser fiscalizada também pelo Fundeb. Né? Então é muito importante hoje, né, o motorista, ele leva, quando ele for levar, principalmente aqui dentro da cidade, não tem necessidade. Mas o motorista, eu vejo assim, de grande importância, o motorista, quando tem um defeito, que tem que levar o veículo para uma cidade fora, nós não podemos mandar outro motorista, não ser o mesmo motorista. Tem que ser o próprio motorista que deverá acompanhar, que deverá assinar a nota do serviço que está sendo executado no seu serviço, para que depois, né, a Secretaria de Educação, ou Secretaria de Saúde, ou Secretaria de Infraestrutura, né, ele possa ali tirar aquela nota, o motorista assinar, e juntamente, claro, depois do motorista assinar essa nota, o secretário também pode assinar juntamente que ele autorizou levar esse veículo, e o motorista assinando ali, ele estará atestando ali o serviço que foi feito no seu veículo, né? Então isso é muito importante, né? Essa criação também, respeitando aí todo esse decreto, não sei como, se já tem feito, se vai fazer agora, mas essa publicação de ato normativo, portaria, decreto ou instrução normativa, estabelece a obrigatoriedade do ateste de manutenção por parte de todos os condutores, né? Então isso daí vai ficar assegurado o motorista, o motorista que levar, ele vai acompanhar o serviço, ele vai assinar a nota, porque amanhã ou depois, para não acontecer, senhor presidente, de repente, né, o motorista aí faltar um freio, quebrar uma barra de direção, e de repente o próprio motorista falar, pô, mas eu não acompanhei o serviço foi feito não sei aonde, ou se foi em Centenário, ou outras empresas de fora, né, então o motorista é obrigação dele também, dele acompanhar o serviço de manutenção, né, e se perceber alguma coisa diferente de barulho, ele poderá, né, cobrar da própria oficina, e assim dá uma tranquilidade mais a todos os estudantes que estão dentro daquele veículo, para que amanhã ou depois, Deus o livre, guarde um acidente, alguma coisa, né, Deus o livre, chegar a acontecer, que não seja falha aí de parte de manutenção. Então, esse requerimento aí, vou esperar a resposta para que depois eu possa discutir melhor quando chegar toda essa documentação. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Noel. Esse requerimento 090 ainda está em discussão. Não havendo vereador a se pronunciar, lá em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra. Os que são contrários, se levantem. Aprovado o requerimento 90, de autoria do vereador Noel de Moura. Temos o requerimento 91, de autoria do vereador Noel também. Requer da APMI, Associação de Proteção à Maternidade, Infância e à Família, de Centenário do Sul, as seguintes informações. A relação com cópia de todos os repasses da Prefeitura de Centenário do Sul no período de junho de 2025 até a presente data. 2. Cópia das despesas realizadas com os repasses realizados no período acima solicitado. 3. Cópia dos extratos bancários no período acima solicitado. Vereador Noel de Moura, autor da matéria, está com a palavra.
Presidente, se faz necessário um acompanhamento detalhado das despesas realizadas e dos repasses realizados do município para garantir a fiel cumprimento de subvenções aprovadas, senhor presidente, por esta casa de lei, garantindo assim a todos os direitos, né, e deveres que sejam preservados referente ao repasse, né, que o município passa a APMF, né, para que possamos amanhã ou depois acompanhar tudo certinho, né, estarei depois requerendo mais algumas outras documentações, para que amanhã ou depois a gente possa acompanhar, vereador Casanova, a autorização desses repasses que nós, vereadores, aqui autorizamos para a PMF. Então, a hora que chegar todas essas documentações solicitadas, aí talvez estarei apresentando alguns outros documentos para sanar algumas dúvidas, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Noel, sempre atento com o dinheiro público. Parabéns. Esse requerimento 91 está em discussão. Não havendo vereador a se pronunciar, lá em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra. Os que são contrários, se levantem. Aprovado o requerimento 91. Temos requerimento 92, também do vereador Noel de Moura Neto, requer da APMF, Associação de Proteção de Maternidade e Infância da Infância e Família, de Centenário do Sul, as seguintes informações. 1. Relação nominal de todos os funcionários que prestam serviços à entidade no período de junho de 2025 até a presente data. 2. Se no período solicitado houve desligamento de algum funcionário, ou seja, por justa causa, desligamento espontâneo ou dispensa sem justa causa. 3. No caso de dispensa, em qualquer circunstância, informar-se o funcionário estava de atestado médico, qual foi o motivo do desligamento. E enviar a cópia, no caso do desligamento por justa causa, de relatórios de falta, advertência, suspensão ou qualquer procedimento interno que foi aberto para apuração de conduta de funcionário e suas conclusões. Vereador Noel de Moura Neto, experiente, sexto mandato, está com a palavra.
Obrigado, presidente. Presidente, eu sou funcionário público e geralmente quando mexo com funcionário público, é a mesma coisa de mexer comigo. Né, eu vejo a grande importância hoje do funcionário da PMF, é como se fosse um funcionário concursado também. Porque todos nós, funcionários, a gente dedica da melhor forma possível a prestação de serviço, porque a gente ganha para isso. Né, então, estarei esperando a resposta referente a esse requerimento para que eu possa tomar as devidas providências. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Noel. Esse requerimento ainda está em discussão. Não havendo mais vereador a se pronunciar lá em votação. Se favorável, permaneça como se encontra. Os que são contrários, que se levantem. Aprovado o requerimento 92. Temos requerimento 93, também de autoria do vereador Noel de Moura Neto. Requer da Secretaria Municipal da Fazenda a cópia de todos os repasses da PMF, Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Centenário do Sul, no período de junho de 2025 até a presente data. Primeiro, detalhar as cópias das solicitações. Segundo, cópia dos empenhos. Terceiro, cópia dos documentos de liquidações e pagamentos. Quarto, cópia dos documentos de transferências bancárias. Justificativa, se faz necessário essa solicitação a fim de melhor acompanhamento da programação financeira e repasse das entidades. Noel de Moura, autor da matéria, está com a palavra.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador.
Presidente, a gente está chegando no mês de dezembro, né? E a gente sabe que está fechando o ano. E a gente, no passado, via muita reclamação que o repasse nunca era passado certinho, né? Eu acredito que todos os repasses, como o repasse por essa Casa de Lei também, o prefeito sempre repassou conforme manda a lei. Acredito também que o repasse para a PMF, para que possa, enquanto ela ainda existir, que eu acredito que até o meio do ano que vem, acredito que que já deve passar tudo para a folha de pagamento do município. Mas enquanto isso também, né, como vereador, a gente está aqui para aprovar os repasses, mas também está para cobrar, né, a fiscalização. Então estou pedindo aqui todas essas documentações e depois vou pedir a prestação de conta também, a partir do ano que vem, da APMF, para ver se está todos dentro da normalidade, está dentro do permitido por lei. Então, depois desses documentos, após esses documentos, senhor presidente, o ano que vem estarei pedindo também a prestação de conta. Obrigado.
Obrigado, vereador Noel. O vereador sempre atento aí ao dinheiro público. Esse requerimento número 93, de autoria do vereador Noel, ainda está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Permitido.
Eu queria parabenizar toda a direção da PMF, na pessoa da nossa presidente Mônica Cervelin. Queria dizer que esse requerimento do vereador é oportuno e eu tenho certeza que a presidente, através da sua equipe, vai apresentar, pela competência que tem exercendo aquele cargo, coragem, porque não é fácil enfrentar um setor igual aquele, diante de tudo que ocorreu. Ela, com a sua força, com a sua coragem, está ali à disposição em um cargo que eu acho que poucas pessoas gostariam de estar, fazendo o melhor dentro das suas condições pela PMF. E eu tenho certeza que isso aqui não vai ser problema nenhum, pela transparência que é o trabalho que eu acompanho, né, constantemente ali pelo aquele setor. Então, é oportuno e é importante, o vereador Noel, esse requerimento, até como o senhor disse, para a gente mostrar para a população como está sendo bem administrada a nossa PMF. Muito obrigado.
Obrigado, professor Ederson. Esse requerimento 93 ainda está em discussão.
Para acompanhar, senhor presidente, como autor do requerimento.
Algum vereador vai falar? Então, para acompanhar a votação.
Senhor presidente, só para concluir, eu acho que nada, quando o vereador pede um requerimento, eu acho que nada é inoportuno, porque é somente para mostrar transparência. Né? Então, se o vereador pediu, é mais do que normal, porque o vereador está fazendo somente o papel de fiscalizador. Então, eu não vejo assim, poderia até nós mesmos, às vezes, reprovar alguns requerimentos aqui do pessoal da oposição, mas nem os requerimentos do pessoal da oposição a gente não reprova. Né? Então, todos os requerimentos eu acho assim, que é bem-vindo, né? Não é nada oportuno, eu acho que é sempre para mostrar a transparência, porque nós estamos aqui para isso mesmo. Né? Então, como o vereador disse, eu também respeito, né? Eu sei que é um cargo difícil ali, de muita responsabilidade, e quando se trata de cargo de muita responsabilidade, né, é onde a gente tem mais que fiscalizar. Né? Eu também quero parabenizar toda a diretoria, né, da PMF por estar à frente desse trabalho, que é um trabalho difícil, eu sei disso, mas não estou fazendo mais do que o meu papel de vereador como fiscalizar, presidente.
Obrigado, vereador Noel, pelo requerimento muito bem elaborado. Esse requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os que são contrários se levantem. Aprovado o requerimento 93. Temos requerimento 94. Também referente à Secretaria da Educação, de autoria do vereador Noel de Moura Neto. Requer do excelentíssimo prefeito municipal Centenário do Sul, com envio de cópias à Secretaria Municipal de Educação e demais setores competentes, que sejam prestados as seguintes informações a respeito da manutenção dos ônibus escolares que atendem à população do município, no período de janeiro de 2024 até a presente data. Quantos ônibus escolares estão atualmente em operação no município? Favor discriminar a quantidade por tipo, por modelo e ano de fabricação. Qual é a empresa ou setor responsável pela manutenção preventiva e corretiva desses veículos? A manutenção é realizada por equipe própria ou terceirizada? Terceiro, existe contrato vigente com empresas terceirizadas para que esse serviço ou fornecimento de peças e acessórios? Caso positivo, favor enviar cópia do contrato, da vigência e valores, bem como cópias de desempenho, notas fiscais com respectivos recebimentos de produtos e serviços utilizados. Quarto, ou número 4, com a periodicidade, são realizadas as manutenções preventivas e as revisões dos veículos, enviar cronograma detalhado, se houver. Quinto, ou número 5, como é feito o controle de manutenção? Existe sistema de informatizado de registro de controle? Quais os dados são registrados? Sexto, ou número 6, quais os itens são verificados obrigatoriamente nas manutenções preventivas? Favor descrever os procedimentos padrão de checagem, especialmente de itens de segurança. Freio, pneu, suspensão, iluminação, cinto de segurança, etc. Qual é o procedimento adotado em caso de falhas ou defeitos detectados em um veículo? Há veículo reserva para substituição imediata? Oitava, ou número 8. Quantas manutenções corretivas foram realizadas nos últimos 12 meses por veículo? Se possível, encaminhar planilhas ou relatórios detalhados. Nono, ou número 9. Existe inspeção de segurança antes dos ônibus iniciarem os trajetos diários? Quem realiza essas inspeções e como são registradas? Número 10 ou 10º. Algum veículo foi reprovado em vistoria recente realizada por órgão competente? Em caso positivo, indicar quais e os motivos. Justificativo: o presente requerimento visa garantir a transparência e a segurança no transporte para os alunos da rede municipal e estadual que utilizam os ônibus, assegurando os veículos que estejam em condições adequadas de uso. Vereador Noel de Moura Neto, autor da palavra, autor da matéria, está com a palavra.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem.
Presidente, aqui é mais um requerimento também, somente mais para acompanhar, né, todos os serviços que são prestados, né, na manutenção dos ônibus escolares, porque mesmo com a oficina no pátio, me parece que tem 3 ou 4 oficinas que prestam serviço também, né, para a prefeitura. E é mais do que justo, né, vereador Ederson, a gente também está acompanhando. Inclusive, né, o ano que vem, eu não sei se todas as manutenções do veículo, escolares principalmente, serão feitas aqui no pátio ou serão feitas nas demais oficinas de fora. Né, eu faço questão do...
O senhor não concede uma parte, senhor vereador?
Pois não, vereador.
Vereador, recentemente eu estive na colação de grau dos alunos da educação municipal. Pude constatar com meus olhos o trabalho que está sendo executado. As crianças aprendendo a ler, antes de ingressar até no ensino fundamental 1, sendo alfabetizadas. Pude observar as crianças cantando e tendo aula de espanhol. Pude observar as crianças aprendendo a pintura, artes plásticas. Pude observar todo o trabalho realizado pelaquela equipe de professores, de diretores, do setor da educação. Que bom seria se a Secretaria de Educação pudesse concentrar toda a sua atenção no que realmente é importante, que é a aprendizagem dos nossos alunos. Mas a Secretaria carrega dentro ali vários setores que transcende às vezes a competência dela, por exemplo, controlar o transporte escolar, uma equipe de motoristas de ônibus, como Vossa Excelência citou aí, e realmente é complicado. Oportuno que eu digo, presidente, vereador, oportuno é que assim, é bom esse pedido para garantir a segurança dos nossos alunos. Mas fica aqui uma reflexão, talvez esse setor não precisasse tomar atenção da Secretaria de Educação para que ela pudesse dedicar simplesmente ou totalmente à aprendizagem das nossas crianças. Muito obrigado.
Presidente, como eu estava dizendo referente a esse requerimento, isso é de grande importância, né? Eu vejo assim que esse cronograma detalhado é somente para que possamos dar uma melhor manutenção para os veículos preventivos, né, nessas revisões, porque a gente sabe que quando se trata de educação, quando se trata de crianças,
A gente tem que ter um cuidado muito especial. Então, novamente, gostaria de ressaltar que o presente requerimento, senhor presidente, visa garantir maior transparência e segurança para o transporte dos alunos da rede municipal de estadual que utiliza esse ônibus, assegurando assim os veículos que estejam em boas condições adequadas de uso. Então, isso é muito importante, até mesmo, vereador da oposição, líder da oposição, Múcio, até mesmo a gente poder conhecer, as oficinas lá fora que estão sendo feita a manutenção nos veículos da educação, não somente da educação, mas da educação, da saúde, da infraestrutura do pátio. Então, isso é muito importante. Assim, assegurando melhor a qualidade, de vida aí, não somente da educação, mas de todos os funcionários. Recentemente, alguns anos atrás mesmo, por falta de manutenção, um veículo da coleta de lixo, lá perto do Mairá, por problema de freio, perdeu o freio na época lá e entrou numa ribanceira lá. O caminhão quase deu perca total lá, amassou toda a gabine, quase deu problema nos meninos que estavam em três dentro do caminhão. Então, isso é tudo falta de manutenção. Isso eu acho que foi há uns 7, 8 anos atrás. Então, essas coisas não podemos deixar que repita, nessa ótima administração que está sendo feita do nosso prefeito Júnior Taviano. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Noel. Esse requerimento 94 ainda está em discussão. Não havendo vereador a se pronunciar, leve em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra. Os contrários que se levantem. Aprovado o requerimento 94. De autoria do vereador Noel. Temos o requerimento 95 de autoria do vereador Múcio da Farmácia. Requer do chefe do Poder Executivo Municipal pelo setor competente informações com relação à contratação da empresa EV Fontura Vieira e Vieira por R$ 299 mil. Qual o objetivo da contratação da empresa? Vereador Múcio, líder da oposição da Câmara, está com a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Senhor presidente, eu fiz esse requerimento aqui que dias atrás aí teve bastante comentário a questão do aumento do IPTU do nosso município, E fazendo uma pesquisa aí sobre essa empresa e essa licitação que foi feita no nosso município, essa empresa geralmente ela trabalha na questão de medição dos terrenos e construções das casas, E eu queria saber aí do executivo o que essa empresa realmente vai fazer aqui no nosso município, Por isso que eu fiz esse requerimento. Mas a minha preocupação aqui, senhor presidente, são duas coisas. A primeira é esse valor de quase R$ 300 mil, Um valor alto, Tem que ver o que essa empresa vai ser feita, o que ela vem aqui fazer. E o segundo é a questão do aumento do IPTU do nosso município. Todos nós sabemos que todos os anos o IPTU já é reajustado com a inflação. E pelo que eu estou sabendo dessa empresa aí, ela vai vir fazer um trabalho no município para aumentar o IPTU do município, dos nossos munícipes. Eu quero já deixar claro aqui, eu sou contra o aumento do IPTU. Nossa população já é bem sofrida, paga impostos altos, principalmente a questão da Sanepar, que, convenhamos, não tem nada a ver com o município, mas é cobrado, Então, quero saber dessa empresa aí, do executivo, que se realmente for para vir essa empresa fazer um trabalho aqui no nosso município para a questão de aumento de IPTU, que é melhor o prefeito romper o contrato com essa empresa aí, para não ter aumento do IPTU no nosso município, nos nossos munícipes.
E acho que também, se vir um projeto aqui para essa casa de lei, acho que todos nós, vereadores aqui, não vamos aceitar esse aumento de IPTU absurdo, que estão falando aí em torno de 100, 150%, 100%. Então, tem que ser bem averiguado, bem pensado isso daí, para que não prejudique os munícipes o aumento do IPTU dos munícipes da nossa cidade. Essas são minhas palavras, senhor presidente.
Requerimento número 95 de 2000 e...
Peça a palavra, presidente.
E 25 de autoria do vereador Múcio está em discussão.
Peça a palavra, senhor presidente.
Pela ordem.
Eu, pelas redes sociais, eu vi o debate, o amplo debate que está ocorrendo no nosso município com relação a isso. Então, eu procurei algumas informações a respeito, porque o vereador Ederson não vai votar para que se aumente impostos. Entendeu? A gente, enquanto vereador, a gente quer que diminua os impostos. E procurei saber. Com relação ao valor, eu acredito e entendo que toda compra, todo projeto que envolve recurso pelo município, exige-se que tenha uma licitação, um processo licitatório. Então, a empresa que ganhar o processo licitatório, fornecer o menor preço, o melhor serviço, é que deve compor, que deve ganhar e fazer a execução do serviço. Então, entendo que, com certeza, essa empresa passou por isso. Espero, né? Enquanto vereador, que isso tenha ocorrido, que é o de praxe. Segundo, não é justo o trabalhador, aquele, né, que às vezes ganha um salário mínimo, pagar o imposto que é devido de acordo com o tamanho do seu imóvel. E às vezes aquela pessoa que mora às vezes numa mansão, pagar o mesmo imposto que uma pessoa de uma casa humilde está pagando. Então, pelo que eu entendi e fui saber, vai ser feita uma medição nesse sentido de todo o espaço de construção individual aqui no nosso município. Então é com drone e tal, chega, mede e vai avaliar se o imóvel está condizente com o que está lá. Então, não, a princípio, o que foi informado é que não tem aumento de imposto. O que tem é a medição adequada dos terrenos, que teoricamente, se uma ou outra pessoa não está com a sua planta regularizada dentro do município, vai acarretar realmente. Agora, não acho justo com quem está correto. A pessoa que está lá, que está correto, pagando o IPTU certinho, né, ficar à mercê de pessoas que, de repente, não estão pagando o IPTU correto, que deveria estar pagando. Porque daí é dois pesos e duas medidas. Então, a princípio é isso, mas vamos, o requerimento do vereador é oportuno, vamos esperar a resposta da prefeitura, mas pelo que eu pude observar, é essa questão. E fica, né, essa informação para que seja feita a reflexão por todos. O que é o correto? Todo mundo pagar o que é devido ou só os mais pobres pagar o que é devido? Porque quem amplia, quem faz coisas a mais, está em condição de pagar. Se medir o meu terreno e ele tiver com irregular, tiver com medição a menos, eu tenho que pagar. Então, eu acho que é oportuno nesse sentido. E mais, isso não é a prefeitura que fez. Foi, pelo que eu entendi, foi informado, é uma exigência do Tribunal de Contas. Então, se é uma exigência do Tribunal de Contas e é uma prerrogativa da prefeitura melhorar e aperfeiçoar o seu sistema de arrecadação, eu acredito que é o correto. Mas vamos aguardar a resposta do prefeito.
Sério, parte?
Com certeza, vereador.
Não, vereador, a questão aqui, você falou da medição do terreno, da construção. Se for isso, tudo bem, cada um vai pagar a sua metragem. A questão é se vai aumentar a porcentagem do IPTU. Entendeu? A questão do IPTU, por exemplo, esse ano teve o reajuste X, o ano que vem vai ter outro reajuste.
Só que aí, essa questão da medição, ela, não pode, ela pode ser feita medindo as obras. Não é questão da pessoa ganhar um salário ou ganhar mais. Aí já tem a lei, quem ganha um salário mínimo tem o direito de pedir a isenção de IPTU. A minha preocupação aqui é a porcentagem, quanto vai aumentar o IPTU do município. Por isso que eu estou pedindo aqui, porque foi falado que essa empresa veio para fazer não. aumento de IPTU. Então eu estou pedindo, quero saber. Agora, eles fizeram a licitação, como você falou, então eles têm, o executivo tem o direito de responder aqui agora. Agora, a questão do uma ordem do tribunal, Tribunal de Contas, a gente também, às vezes, não precisa acatar as ordens do Tribunal de Contas, como não foi acatada a questão da prestação de contas, reprovação de contas do prefeito, não foi acatada aqui pela essa Casa de Lei. Então, isso aí depende de prefeito para prefeito. Tem prefeito que acata, tem prefeito que não está acatando. Obrigado pela parte, vereador.
Bom, vereador, mas essa notificação vem para o prefeito. Aí ele tem que acatar. A votação é uma outra coisa, né? Que é competência da Câmara deliberar sobre aquela questão. Agora, a notificação vem para a prefeitura, tem prazo e já meio que está esgotando. Então, a informação que eu tenho é essa. Não estou aqui fazendo defesa, não. Eu estou informando a informação correta. Porque hoje a gente entende que as redes sociais, às vezes os grupos, chega muita desinformação. E, às vezes, quando a informação chega correta, da forma correta, já é tarde, porque já disseminou a desinformação e as pessoas acabam tecendo opiniões que, de repente, não seriam a delas se elas soubessem de todos os detalhes. Então, do meu ponto de vista, se for feita essa leitura, de regularizar tudo, todo mundo, através desses drones, através dessa... Porque não tem como a prefeitura, o município ir lá e ficar pegando uma trena, ficar medindo as obras de cada casa. Hoje a tecnologia é outra. Isso aí não é que está acontecendo aqui em Centenário. Em todo o estado do Paraná está sendo feito isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Ederson. Esse requerimento 95 de autoria do vereador Musso ainda está em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Senhor presidente, esse requerimento aqui, viu o vereador Musso aí comentando aí, negócio do aumento aí de talvez de 50%, ou de 100%, 150% do imposto. Eu sou a favor da justiça. Eu acho que repor a infração, né? Se eu pago lá na minha casa, por exemplo, R$100 de imposto, se a infração foi 5%, eu pagar 105 de imposto, eu acho que é correto. Mas eu só peguei aqui esse requerimento do senhor aqui, só para dizer uma coisa. Se chegar aqui IPTU aqui com 10% de aumento, 20%, ou 30%, ou 50%, ou 60%, ou 100%, o vereador Casanova vai votar contra isso aí. Eu não vou votar a favor. Não vou. Se for para votar uma infração, opa, tem que ter. É corrigido. O salário todo ano é corrigido. Por que não vai corrigir uma infração? 100% certo. Agora, se tiver além da infração 10% só a mais, eu vou votar contra. Então fica aí já o prefeito sabendo que eu vou votar contra. Não vou votar a favor. E se tiver fazendo alguma medição, gastando dinheiro com alguma empresa aí para poder cobrar mais caro, vai perder o dinheiro, porque eu vou votar contra do mesmo jeito. Só essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Casanova. Esse requerimento ainda está em discussão.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador Tiago Zói.
Grande requerimento. Requerimento de grande valia, 095. Quero dizer a toda a população, já vieram me perguntar a respeito. O vereador Musso teve a disposição aí, a disponibilidade de requerer esse requerimento para esclarecimentos. Já quero deixar a minha posição também, junto com o vereador Casanova. Sou totalmente contra. A população, eu acho que tem que abaixar o IPTU e não aumentar jamais. O que é de benfeitoria para a nossa população, principalmente da classe média, classe baixa, classe pobre, teria que ser tirado extremo rapidamente. Já basta esse nosso esgoto, né? Estamos sofrendo aí com esse esgoto. Acho que todo mundo que paga o seu esgoto com a sua água aí, estamos sofrendo. E se vir esse IPTU aí, aí vai acabar de danar com tudo. Então eu acho assim, nosso posicionamento aqui como os vereadores, eu acho que todo mundo vai ser contra, isso daí não tem nem como, é uma trajetória que nunca vai chegar lá. E quero dizer a todos, a população, para tranquilizá-los a todos, que jamais vai essa casa de lei vai permitir que aumente IPTU dos nossos munícipes. São essas as minhas palavras, senhor presidente. Meu muito obrigado, boa noite e um Feliz Natal.
Obrigado, vereador Thiago Zói. Esse requerimento ainda está em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Daia.
Então, o vereador Múcio está de parabéns, porque é uma preocupação que tá na cidade aí. O povo está comentando, inclusive a gente já viu até vídeo aí nas redes sociais. Mas eu quero falar aqui para a comunidade centenariense, que o vereador dá lubrificações também. Se vir para cá uma taxa absurda por imposto, o vereador Daia também vai ser contra. Jamais vou aprovar uma lei aqui que vai lesar o contribuinte. Jamais. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar o executivo mandar a resposta aqui. Atender o requerimento do novo vereador Múcio. E aguardar na casa. Que taxação que vai ser. Como que vai ser. Mas com certeza, se for para lesar a população, vereador da Lubrificações, totalmente contra. Essas são minhas palavras, presidente.
Obrigado, vereador Daia. Esse requerimento ainda está em discussão.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, meu amigo vereador Noel.
Presidente, eu não vou ficar nem discutindo esse assunto, que para mim eu acho uma barbaridade, né? A gente fica até discutindo que o prefeito está querendo mandar IPTU para essa Câmara de 100%, 150%, que jamais ninguém, nenhum vereador, iria votar a favor disso daí. Então, é uma coisa que não merece nem ser discutida. Né, eu acredito que, como o vereador Ederson disse, é uma recomendação do Tribunal de Contas, tem que se fazer. O vereador Musso falou, mas não podemos aceitar, como o vereador Ederson disse, mas o prefeito tem que mandar. Agora, aceitar não vai acontecer, né, de nós reprovar uma coisa aqui e ele mesmo reprovado, ele tomar as devidas providências, porque ele está saindo fora da lei. Mas ele é obrigado a atender a recomendação do Tribunal de Contas. E quem vai decidir isso daqui somos nós. E claro que nós não vamos votar contra, né, a nossa população. Eu só acho que tem que ser justo. O que não pode é um comércio hoje no centro da avenida, né, que vale 2 milhões de reais, pagar R$500 de IPTU, e uma casinha lá na rua Rolândia pagando R$300, R$400. Eu acho que tinha que diminuir aquele valor lá da rua Rolândia e aumentar, né, desse imóvel que vale 3, 4, 5, 6 milhões de reais. Então vamos esperar. Tenho certeza que nenhum vereador aqui irá votar em questão de aumento de IPTU, principalmente um valor dessa forma, dessa proporção. Então eu acredito que isso daí é só mente comentário de pessoas que querem inflamar, né, essa gestão dessa administração. Isso daí não vai acontecer, tenho certeza, nunca veio para essa casa, questão de aumento de 100, 150, 200% de IPTU, e isso não vai acontecer. Vamos esperar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Noel. Esse requerimento ainda está em discussão. Eu tenho peito para falar que quem bloqueou um aumento de IPTU de quase 400% aqui em 2009 fui eu. Câmara, na época, tinha maioria, a administração em 2009. Fizeram a primeira convocação na extraordinária, vereador Múcio. Soltei carro de som na rua, virou um trupé da bexiga. Retiraram o projeto. Aí o presidente da época, meu amigo, depois teve aqui de novo comigo mais um mandato, Ô Marcos, você vai viajar? Eu falei, vou. Eu percebi a pergunta dele, falei, não, estou indo lá para a praia. Não, vou viajar, estou indo para a praia. Aí deixei uma pessoa aqui avisada. Eu falei, eles vão colocar no anoitecer, do amanhecer, eles vão colocar esse projeto de lei de novo. Liguei para, na época, para o Nenão. O Nenão tinha um carro de som. Eu falei, Nen, deixa a fita pronta. Na época era fita. Eu falei, deixa pronta aí que eles estão armando a casinha para votar isso aqui. Quando foi? A votação era 4 horas da tarde aqui, no dia 28. Dia 29 tinha que publicar porque já era sábado e domingo. Eu lá na beira do rio, aqui pertinho, eles achando que eu estava para a praia. Telefone toca da portaria. Não vou falar quem foi a pessoa que me ligou lá na portaria. Eu corri para a portaria. Marlo, daqui 2 horas, votação do IPTU. Neno, 2 horas de caldo de som na rua. Conclusão, só ficou aqui no plenário. Eu, o vereador Noel, o Careca e o Oswaldo Eletricista, na época. O resto, nem o presidente, nem ninguém apareceu aqui para votar. Seguramos esse aumento de IPTU. Hoje, se acontecer isso de novo, que eu li a licitação, não tem nada a ver de mandar projeto para essa Câmara. A licitação é a contratação de uma empresa para fazer a medição. A medição o prefeito pode incluir no cadastro imobiliário sem passar pela Câmara. Ele pode. Se a pessoa construir uma área lá de 3 por 4 é 12 metros, ele vai incluir 12 metros no IPTU. O valor do imóvel, mais 12 metros. A pessoa vai pagar. Igual o Ederson falou, nada mais justo. Mas não vem projeto de lei para essa Câmara. Até porque o prefeito não seria louco de pelo menos consultar a base dele. Se mandasse um projeto, a gente ia votar, porque nós sustentamos o prefeito. Ele não me procurou. Não sei se procurou algum vereador da base. Ele não me procurou. E ele sabe minha resposta também. Se vir para cá, eu sou contra. Pode ser. Ainda bem que é por decreto. Que ele sobe lá o aumento da inflação por decreto. Se fosse mandar 6% para essa casa de lei, se empatasse, eu votava contra. Então, só para deixar o registro, que eu tenho peito para falar que nós seguramos esse aumento na época, que era por decreto, até 400%, o executivo naquela época podia subir o decreto. Subir por decreto, o professor Ed. Nós dava uma carta branca para o executivo. Esse ano nós estamos precisando de dinheiro, vamos colocar 200%. O ano que vem nós precisamos de dinheiro, vamos colocar 300%. Nós ia dar essa carta em branco para o gestor da época. E nós conseguimos barrar, e vamos barrar de novo se vir para cá. Mas não vem, vai vir só vai ser feita a medição. Esse requerimento ainda está em discussão. Não havendo vereador a se pronunciar lá em votação, favorável permaneça como se encontra, os contrários se levantem. Aprovado o requerimento número 95 de 2025. Vereador Noel, tem algum vereador inscrito? Nas explicações pessoais?
Somente o vereador Ederson.
5 minutos, professor Ederson. Vereador.
Obrigado, presidente.
Obrigado, eu.
O motivo de estar aqui nas explicações pessoais é colocar uma questão que não ficou bem clara com relação a esse direcionamento à Secretaria de Educação naquela questão. Conversamos com a Secretaria de Educação e esses dias nós estávamos falando aqui de competência, não é competência da Secretaria de Educação dirimir sobre essas situações. Tá? Quero assinar o requerimento do vereador Marlon, pedindo explicações, e quero, no momento próximo, antes do início das aulas, estar indo, estar lá junto ao prefeito, junto ao setor competente, procurando entender melhor a situação, porque a gente, às vezes a gente tem umas informações que chegam distorcidas. A lei que o vereador Marlon fez com relação a essa situação, por que de repente ela não está sendo observada da forma que foi posta? Porque eu indaguei o presidente Marlon se valia, se era assim, e ele me informou que era. Então, se a lei que ele fez a nível municipal é para autorizar as 20 horas, nós vamos junto lá ao setor competente do município verificar se a lei está sendo observada da maneira que deveria. Tá?
e tirar essa questão da pessoalidade. Às vezes falou assim, ó, a secretária foi lá levar. Mas a secretária foi levar porque quando é notícia boa, todo mundo quer dar, não é? Agora, quando é notícia ruim, às vezes a pessoa tem que ter a sensibilidade para estar conversando, explicando corretamente, passando todas as informações. Porque, ao meu ver, o que está acontecendo aqui, às vezes eu vejo um outro vereador, está tendo um desencontro de informações, às vezes tem gente que está incentivando esse ódio, essa desavença com relação a essa situação. A Secretaria de Educação é sensível a essas situações. Tanto é que antes da própria lei, sempre atendeu, à medida do possível, as demandas ali da questão. E a gente é sensível a todas as pessoas que têm esse problema de lidar com uma situação do espectro autista, que tem seus filhos, tem essa demanda. A gente lá no colégio, nós temos toda uma equipe que atende, e a gente é treinado, a gente faz curso e entende toda essa problemática. Então, mais do que ninguém, a gente tem a sensibilidade de entender a importância de se olhar a mais, com todas as mães e pais, né, que têm seus filhos com autismo. Então, o que nós precisamos aqui é entender que as coisas não podem ser para o lado pessoal. Eu não sei o que está acontecendo, como que essas informações estão chegando. Então, o requerimento do nobre vereador é muito oportuno. Viu, vereador Noel? Quando eu falo oportuno é que é bom. É importante isso, a gente saber dar nome aos bois. Quem é que fez? Nós precisamos saber para ficar claro de uma vez. Logicamente, eu, enquanto funcionário, eu tenho que ter meus direitos reconhecidos. Se por acaso eu pertenço a uma secretaria e meus direitos não são reconhecidos, eu vou, né, no setor superior. Então, quando eu falei, ó, é o recurso humano que vai envolver o jurídico do município, que vai ter que deliberar sobre essas ações. Tudo bem? Então, queria só esclarecer que se é lei, que se cumpra. Obrigado.
Obrigado, professor Edson. Obrigado de apoiar também o requerimento. Vamos ver de onde saiu isso aí. E os demais vereadores estão autorizados também a assinar esse ofício. Não havendo mais nada a tratar, vou encerrar essa sessão e logo em seguida abrir a outra sessão para votação do projeto. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária.